vamos dar início à nossa reunião, neste caso à audição do Sr. Engenheiro Pedro Baixo Rezende, e cumprimento também todos os presentes, e gostava de pôr à consideração dos senhores deputados o requerimento que veio por parte do advogado do Sr. Engenheiro Pedro Bastos Rezende, requerendo que, ao abrigo do regime jurídico de inquéritos parlamentares, não lhe fosse concedido a prerrogativa de não ser recolhida a imagem. Portanto, não se opõe ao registro em áudio, não se opõe à presença de jornalistas, portanto será sempre uma reunião à porta aberta, mas sem registro vídeo. Nesse sentido, em reunião de mesa e coordenadores, por unanimidade foi deliberado aceitar esta situação. Já foi comunicado, mas eu pretendo que ela seja ratificada em reunião de comissão, que é assim que ratificada em reunião de comissão, porque é assim que diz a legislação, ou seja, não basta ser em reunião de mesa e coordenadores, terá de ser sempre em plenário da comissão tomada a decisão. Pergunto para facilitar os trabalhos, surge alguma oposição à deliberação então tomada? Havendo silêncio, parto do princípio que nada de novo se alterou. Assim sendo, vamos, fica concedida esta prerrogativa e vamos dar início aos trabalhos sem recurso de vídeos. Vou pedir que o senhor possa entrar, por favor, que convidem o senhor engenheiro Pedro Baixo Rezende, que se faz acompanhar do seu advogado. Muito boa tarde de novo. Retomamos os nossos trabalhos, agora sim, para a audição do Sr. Engenheiro Pedro Baixo Rezende, com em cumprimento, bem como ao Sr. Dr. Peço desculpa, não tomei nota. Dr. Paulo Sai Cunha, que acompanha o Sr. Engenheiro Pedro Baixo Rezende. E vamos então dar início à nossa audição e inquirição. Sr. Engenheiro, vamos proceder da seguinte forma. Irei conceder-lhe um período inicial de mais ou menos 15 minutos para alguma consideração, alguma exposição que deseje fazer, para uma intervenção inicial. Passarei depois a palavra às senhoras e aos senhores deputados por grupo parlamentar e será no processo pergunta-resposta. Na metodologia pergunta-resposta, irei dar a palavra no início e já não interfiro mais para que seja mais fluida a pergunta-resposta. E no final, comunicarei que cessou o tempo. Quem tem tempo, neste caso, são os grupos parlamentares, os senhores deputados têm 8 minutos para responder. O senhor engenheiro dispõe do tempo que achar necessário para prestar todos os esclarecimentos que contribuam para o apuramento e cumprimento do objetivo desta comissão de inquérito, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Seguir-se-á depois uma segunda ronda, em que cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos, colocará as suas questões e o senhor engenheiro responderá apenas no fim a todas as questões colocadas. Uma terceira ronda, que consta de 3 minutos por cada grupo parlamentar, acrescido de 2 minutos por cada deputado que queira ainda pôr questões, responderá na soma do tempo que foi gasto pelos senhores deputados para responder às questões que achar para responder às questões que forem colocadas. Senhor Engenheiro Pedro Bastos, é um gosto tê-lo entre nós. Obrigada pela sua presença e por contributos que pode trazer à clarificação e ao cumprimento dos objetivos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. A palavra é sua para uma intervenção inicial. Queira ter a gentileza.
Tenho que carregar aqui, não é? Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer o convite para vir a esta Comissão de Inquérito Parlamentar e dizer que, na medida em que me lembre e saiba das determinadas respostas às perguntas que me fizerem, responderei com todo o gosto a tudo aquilo que conseguir. Só queria fazer duas notas. A primeira é para vos explicar porquê a presença do Dr. Paulo Sá e Cunha aqui ao meu lado hoje deve-se a que eu posso ter que fazer alguma consulta durante as questões que me puserem, uma vez que sou arguído no processo dos COMECs. Portanto, em junho de 2017, o Ministério Público foi à EDP para constituir uma série de pessoas arguídas no processo e procurou o meu gabinete na EDP para me constituir também arguído. E fui constituído arguído 2 ou 3 dias depois, porque de facto eu não tenho gabinete na EDP desde 2006, que foi a data em que saí da EDP. Até hoje desconheço os motivos pelos quais sou arguído, apesar de termos feito já três requerimentos nesse sentido, e portanto peço que compreendam a situação. Eu não tenho experiência nesta matéria e portanto prefiro delegar qualquer questão que possa haver aí no conselho que me deu o meu advogado. Portanto, essa é uma primeira breve nota, só para vos pedir desculpa por isso. A segunda é só recordar que o meu mandato como administrador na EDP decorreu entre março de 2003 e março de 2006. Eram só as duas questões que eu queria pôr inicialmente.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Vamos então iniciar a primeira ronda na metodologia pergunta-resposta e hoje inicia o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, pelo que passo a palavra neste momento, de imediato, ao Sr. Deputado António Filipe. Queira ter a gentileza, a palavra é sua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, muito boa tarde. O Sr. Engenheiro surge nesta matéria que constitui objeto desta Comissão de Inquérito em várias posições diferentes, como ligado à BCG, à Boston Consulting Group, que prestou serviços de assessoria ao Governo, porventura também à REN, à EDP, e surge também, em determinado momento, como administrador da EDP. Eu vou-lhe colocar algumas questões que coloquei também há uns tempos atrás, quando cá esteve, ao Sr. Dr. Conceição, sobre o papel que desempenhou nestas diversas qualidades onde esteve, ou seja, ia questioná-lo concretamente sobre que, no que se refere particularmente à passagem dos CAI aos COMEC, e aos vários processos que envolveram aqui matéria relacionada com aquilo que temos vindo a chamar as rendas da energia, os serviços que foram prestados pela BCG e nas quais teve intervenção, e que, enquanto administrador da EDP, que serviços é que foram contratados numa determinada fase à BCG e mais tarde à consultora a que o Sr. Doutor, o Sr. Engenheiro ficou ligado após 2010, que é a AT, não sei exatamente como é que se pronuncia, Kearney, porventura. E, portanto, a questão que queria que lhe colocava em primeiro lugar era que nos pudesse elucidar sobre a intervenção que teve nestes processos, nas diversas qualidades em que já esteve, investido, quer como consultor, quer como administrador da EDP. Creio que, enfim, depois com esta resposta a esta primeira questão, que digamos que é mais de enquadramento, enfim, isso suscitará porventura outras questões complementares. Muito obrigado.
Para responder, Sr. Engenheiro, quero ter a gentileza.
De facto, eu trabalhei na BCG entre 1990 e 2003. Em 2003 fui convidado pelo Engenheiro João Talone para passar para formar parte da Comissão Executiva da EDP e com a aprovação dos restantes acionistas eu aceitei e fui admitido como administrador da EDP, onde estive até, como disse, até março de 2006. No meu papel de sócio da BCG, não trabalhei para a EDP em nada relacionado diretamente com os CAIs e os COMECs. Trabalhei para a EDP em muitos projetos, desde, salvo erro, 1995 até 2003, mas não diretamente no assunto ou na questão dos COMECs CAI, que foi um assunto que comecei a trabalhar a partir do momento em que entrei na EDP em 2003. A partir de 2003 e até 2006 acompanhei o assunto dos CAIs COMECs como administrador da EDP, portanto como, digamos assim, elemento de ligação entre as equipas mais operativas que estavam a tratar do processo e o Conselho de Administração da própria EDP, com a responsabilidade de fazer a supervisão desses trabalhos. Enquanto sócio da IT Kearney, na qual entrei em dezembro de 2010, portanto, entre a saída da EDP, que foi em março de 2006, e dezembro de 2010, estive a trabalhar noutras empresas e com outros projetos que nada tinham a ver com a EDP, nem com os CAIs, nem com os COMECs, nem com nenhum destes temas. A partir do momento em que entrei na IT Kearney, não fiz nenhum trabalho relacionado com os CAIs ou com os COMECs, quer para a EDP, quer para qualquer outra entidade.
Faça favor, Sr. Deputado, para prosseguir.
Sr. Presidente, estamos procurando precisar. Enquanto administrador da EDP, que serviços é que foram contratados, quer à BCG, quer à IT Kearney?
Na altura em que eu era administrador da EDP, a EDP contratou serviços a muitas consultoras, entre elas a BCG, em diferentes matérias. Isto já lá vão muitos anos, não me lembro com precisão, mas posso dizer, por exemplo, um estudo que me lembro que foi contratado na altura foi o estudo para perceber o impacto dos direitos de CO2 na rentabilidade da empresa e como abordar este assunto da melhor forma. Esse foi um estudo, por exemplo, que me lembro agora, que foi contratado à BCG. E foram contratados estudos, como lhe digo, a muitas e variadas consultoras nesse período, uns em que eu acompanhava mais de perto, outros em que não participava de todo, outros que acompanhava mais de longe. Nesse período, não foi contratado nenhum estudo que eu saiba à IT Kearney. Desde logo por mim não foi contratado e pelo Conselho que eu tenha conhecimento também não.
Em relação à BCG, gostaria que precisasse que tipo de serviços é que foram prestados pela BCG, quer a nível governamental, quer em relação à própria EDP.
Vamos lá ver.
Concretamente, qual foi a intervenção da BCG em todo este processo de agem dos CAI a COMEC e a extensão do domínio hídrico?
Com relação à extensão do domínio hídrico, não lhe posso responder porque esse assunto foi tratado depois de eu ter saído da EDP. Portanto, enquanto eu estive na EDP, o assunto da extensão do domínio hídrico não foi negociado com o Estado, não foi tratado, portanto, não o posso ajudar muito nessa resposta. Com relação ao período em que eu lá estive, como lhe digo, a BCG, que eu recordo, diretamente, como consultor direto no assunto dos comecs CAI entre 2013 e 2006, não teve uma participação específica. Admito que tenha sido, num ou noutro caso, consultada e tenha dado algum parecer e tenha analisado como é que estava a decorrer o processo. Mas não foi, desde logo, um consultor dos que foram importantes neste processo. Houve outros consultores que participaram no processo e que nos ajudaram, do ponto de vista técnico, a definir toda a transição entre os CAI e os COMEC, mas não a BCG. A BCG, quando eu fui sócio, quando eu lá era sócio, portanto, na etapa anterior a 2003, fez muitos projetos para a EDP, em muitas áreas diferentes, sobretudo centradas na produção, na EDP Produção, e centradas fundamentalmente na melhoria de eficiência dos custos da EDP Produção, a todos os níveis, e fez também alguns trabalhos para a área dos serviços partilhados da própria EDP e fez trabalhos noutras áreas da própria empresa.
Sr. Engenheiro, enquanto administrador que foi da EDP, qual é que foi concretamente a sua intervenção no processo de extinção dos CAI e passagem aos CMEC?
Enquanto administrador da EDP, eu não só era administrador da Comissão Executiva da própria EDP, como também era Presidente da Comissão Executiva da EDP Produção. A EDP Produção era a empresa da EDP que tinha os contratos diretamente com a REN. E nesse sentido, o que fez mais sentido a nível da Comissão Executiva da EDP foi que eu fizesse o acompanhamento mais de perto de todo o processo de abertura dos CAIs e substituição dos CAIs pelos COMECs. Portanto, o meu papel aí foi um papel de acompanhamento das equipas que estavam tecnicamente envolvidas no processo e das negociações e de, portanto, fazer esse seguimento e fazer a última filtragem, se quiser, antes da passagem ou à Comissão Executiva e ou ao Conselho de Administração para as tomadas das decisões nos aspectos que fossem mais importantes e cuja decisão pertencia a esses órgãos.
Portanto, acompanhou, enquanto administrador da EDP, esse processo de passagem. Pergunto-lhe se anteriormente, enquanto, enfim, estando ligado à BCG, se não teve nenhuma participação no estudo e desenho dessa transição, daquela que viria a ser essa transição.
Estamos a falar de há 15 anos atrás, mas eu, tanto quando me recordo hoje, não tive participação nenhuma direta como sócio da BCG, na questão do CAI-COMEC. Tive participação como sócio na BCG em várias discussões sobre o MIBEL, sobre a necessidade de criar áreas na EDP que tivessem possibilidade de transformar a empresa e passar a fazer com que a empresa tivesse competências para atuar em mercado livre. Na altura foi criada a área do trading, da gestão de energia, foram criadas outras áreas relacionadas com isso, foi feito trabalhos de implicações que podia ter a passagem para o mercado liberalizado ou não. Concretamente, um estudo para como é que CAIs, tanto quanto eu me lembro, e acho que até aí sou capaz de lembrar bem, não fiz.
Nós estamos no objeto da nossa comissão, tem que ver com um processo que se inicia com a privatização da EDP, com este processo de liberalização do mercado energético, com sucessivas alterações legislativas, em que participam vários governos, em que participa a EDP, em que participam várias consultoras, e que é quando a discussão em 2004 de um diploma que é decisivo nesta matéria, em que era prometido, inclusivamente aqui na Assembleia da República, quando a discussão da autorização legislativa, que ia trazer muitos benefícios para os consumidores, inclusivamente que ia permitir uma descida das tarifas energéticas. No entanto, aquilo que todos os consumidores sabem, e todos nós somos consumidores, é que nada disso não se verificou isso, verificou-se exatamente o contrário, e que a partir daí se criou, de facto, um sistema em que as empresas ligadas ao setor da energia oferem grandes proventos e os consumidores são claramente penalizados. Eu queria perguntar-lhe qual é a opinião que tem acerca de todo este processo e das suas consequências para os consumidores de energia elétrica relativamente aos custos que têm de suportar.
Eu acho que os custos da energia elétrica dependem de múltiplos e diversos fatores e não só do facto do mercado estar ou não estar liberalizado. Na altura, a Comissão Europeia e os diferentes países consideraram que a liberalização do mercado produziria concorrência que não havia até à data e essa concorrência faria com que as margens descessem e, portanto, beneficiaria o preço final aos consumidores. A minha opinião é que é um raciocínio correto. Se isso aconteceu ou não, para sabermos qual o impacto da liberalização no preço final, era preciso manter as outras variáveis constantes e analisar o que é que teria acontecido não tendo havendo essa liberalização. Não é fácil o exercício, não é? Porque ninguém sabe hoje se, no caso de não ter havido liberalização, os preços teriam subido mais ou menos do que o que subiram, não sei, desconheço. Mas o princípio foi esse e foi um princípio que veio da Europa, não foi um princípio decidido nem em Portugal, nem em Espanha, nem nos diversos países.
Sr. Engenheiro, foi tornado público, saiu na comunicação social, que enquanto responsável pela Haiti Kearney, que realizou um estudo entre dezembro de 2011 e fevereiro de 2012, com o objetivo de rever os PNAE, portanto, e PNAER, os Planos Nacionais de Ação para a Eficiência Energética, para as Energias Renováveis, e propor medidas, estou a ler a notícia que saiu no Observador, e propor medidas para garantir o cumprimento dos objetivos nacionais acordados com Bruxelas e rever a política de remuneração das fontes de energia renovável. Pergunto-lhe qual foi o resultado dessa sua intervenção, o resultado em função do estudo que realizou.
Olha, o objetivo nessa altura era ajudar a Secretaria de Estado a rever os dois planos que existiam e criar os novos planos para o período seguinte nas duas vertentes que estão interligadas. Por um lado, perceber como é que estava Portugal com relação ao cumprimento das metas de eficiência energética nos diferentes setores e, por outro lado, perceber quais é que deveriam ser os planos de desenvolvimento das energias renováveis. Portanto, o resultado do estudo foi, qualquer um dos estudos fez o primeiro, o diagnóstico de como é que Portugal estava nas duas vertentes e depois fez recomendações específicas, técnicas, sobre como abordar os dois problemas e a Secretaria de Estado, penso que posteriormente aceitou a maioria das recomendações que foram feitas e fez os dois planos renovados e pô-los em funcionamento. Basicamente, foi isso que aconteceu com o resultado desse estudo.
Após a saída do Dr. Henrique Gomes, Secretário de Estado, o Sr. Engenheiro participou num grupo de trabalho para determinação de cálculos das rendas excessivas?
Não. Com relação a essa matéria, o que aconteceu foi que durante este estudo que nós estávamos a fazer dos dois planos nacionais de ação para energias renováveis e para a eficiência energética, às tantas, a meio do estudo, o Secretário de Estado pediu-me se nós podíamos, em complemento desse estudo, ajudá-lo a fazer a análise das rendas excessivas. A nossa resposta foi que, independentemente de qualquer opinião que eu pudesse ter sobre a existência ou não de rendas excessivas e demais, eu não podia fazer nenhum estudo nessa matéria porque acreditava que havia conflito de interesse, pelo facto simples de que, em 2004, eu participei no processo da transformação dos CAIs em CMEX, até a minha assinatura está no, nos contratos de cessão, e portanto não me parecia ético estar em 2004 a desenvolver essa matéria e depois em 2011 estar a questionar aquilo que foi feito nessa matéria. Não me pareceu-me que era fonte de conflito de interesse e, portanto, transmiti ao Secretário de Estado que não estava disponível para fazer nenhum estudo nessa área. E não fiz, nem com ele, nem depois dele.
Sr. Engenheiro, em 2000 e... consultar aqui os meus documentos, em 2006, a administração da EDP enviou um draft ao secretário de Estado da Indústria, António Castro Guerra, para servir de base à resolução do Conselho de Ministros relativa ao processo de substituição dos CAIPOS COMEC. Pergunto-lhe que intervenção é que teve na elaboração desse draft, se o conheceu, se participou nele, qual foi a sua intervenção neste processo, nesta fase?
Eu não desconheço a existência desse draft, portanto assumo duas coisas. Primeiro, que deve ter sido posterior à minha saída, e segundo, que claramente não participei nela. Portanto, eu, como lhe disse, eu saí em março de 2006, o processo dos COMEC, na minha altura, em finais de janeiro, princípios de fevereiro de 2005, praticamente terminou, portanto foram assinados os últimos documentos, que foram os contratos de cessação. Havia uma condição precedente para que eles entrassem em vigor, que era a existência do mercado ibérico liberalizado, portanto o MIBEL. Esse mercado ibérico liberalizado era suposto acontecer em julho de 2005 e depois, por diversas razões, não aconteceu. E portanto, não se tocou mais no assunto até a nova administração entrar. Portanto, admito que seja posterior ao meu período como administrador da EDP.
É que, de facto, esse draft é elaborado enviado pela própria administração da EDP a membro do governo para uma definição legal por via de resolução do Conselho de Ministros de algo de que a EDP era a própria beneficiária, porque se acha que é razoável que a decisão governamental seja tomada com base num draft elaborado pela própria empresa, que é o destinatário da decisão que vai ser tomada. Destinatário, ou seja, beneficiária, em termos financeiros, da decisão que vai ser tomada.
Como lhe digo, eu desconheço o draft, desconheço o documento, desconheço quando foi enviado, portanto não lhe posso dar uma resposta, nem sequer sei se isso fez parte do processo negocial e se, portanto, o que estava a EDP a dizer, olha, a minha posição é esta, vejam lá se estão de acordo. Não faço ideia, não posso, só posso especular e não gostaria de o fazer.
Gente, tinha ainda uma pergunta. Que é a seguinte, que tem que ver com em 2013 e tem que ver com as concessões do domínio hídrico. Peço imensa desculpa, mas isto ter sido o primeiro, vir do plenário e iniciar a reunião em primeiro lugar, isto baralha-nos um pouco os papéis.
Compreendo perfeitamente, a um ritmo que nem todos compreendem, mas que é muito acelerado. Faça favor, Sr. Deputado.
Portanto, preciso-me orientar aqui nas minhas notas para colocar as questões certas às pessoas certas. Peço só um instante. Exatamente. Portanto, em 2007 houve uma portaria que veio estabelecer o valor do custo de capital aplicável à EDP de produção, que fixou em 7,55%. A ERSE não se pronunciou sobre essa iniciativa governamental, embora num parecer tivesse sinalizado esse valor como excessivo, como impróprio, e essa taxa veio a ser corrigida em 2013 por proposta da própria PE. E a pergunta que eu lhe queria colocar tem que ver precisamente com essa portaria de 2013 e que mudou essa taxa de juro, que estava em 7,55%, tinha sido definida em 2007, e que passou para 4,72%. E a pergunta que lhe queria fazer era se teve alguma intervenção, designadamente enquanto responsável pela E.T. Kearney, na redação dessa portaria de 2013.
Pelo lado da EDP, não posso ter tido intervenção nenhuma, porque eu não estava lá nessa altura, portanto...
Pergunta é pela E.T. Kearney.
Pronto, desconheço os factos. E pelo lado da E.T. Kearney, a resposta é não. Não participei em absolutamente nada relacionado com o estabelecimento dessa taxa nessa altura, nem antes nem depois. Portanto, não participámos em nada disso.
Para já é tudo, Sr. Presidente.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluída, portanto, a intervenção por parte, a inquirição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome parlamentar do PSD o Engenheiro Pedro Rezende e agradeço-lhe a disponibilidade para participar nesta comissão. Sr. Engenheiro, uma primeira pergunta tem a ver com algo que nós gostaríamos de saber desde já. O Sr. Engenheiro foi administrador da EDP, tem um percurso profissional nesta área. O que eu gostaria de saber é se mantém alguma atividade profissional neste momento ligada ao setor de energia.
Neste momento eu poderia dizer que mantenho, que tenho duas atividades profissionais e ambas estão ligadas ao setor de energia, uma mais diretamente, outra mais indiretamente. Aquela que é mais direta é que eu sou sócio de uma empresa que se dedica à promoção e desenvolvimento de parques fotovoltaicos. E, portanto, nessa matéria o que nós fazemos é encontrar oportunidades, desenvolver os parques, construir os parques, operar os parques e portanto, isso está ligado com energia renovável. Fotovoltaica. A segunda é que, como sócio da E.T. Kearney, um dos setores que a E.T. Kearney trabalha no mundo inteiro de forma importante e proativa é o setor da energia. E, portanto, nesse sentido, eu tento ter o máximo possível de trabalhos no setor da energia. Portanto, nessas duas vertentes estou de uma ou outra forma ligado.
Muito obrigado. Ou seja, esta pergunta também tinha a ver um pouco com... Por vezes nós, nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, e o PSD faz-o com muitas vezes, nós formulámos perguntas que partimos do pressuposto que os mesmos, cuja a resposta que nos possa oferecer, seja do conhecimento direito. Mas também aproveitamos a presença dos nossos depoentes para fazer perguntas que não têm a ver com conhecimento direito dos factos, nenhum deles não participou, mas para colher a opinião. No caso concreto do Sr. Engenheiro, tendo em conta aquilo que é o seu percurso profissional nesta área que mantém, ainda faz mais sentido podermos fazer algumas perguntas que são de mera opinião. E por isso eu vou-lhe fazer já uma primeira pergunta. Esta é uma Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como Comissão Parlamentar de Inquérito, das rendas excessivas, e eu pedi-lhe o comentário. Se concorda com a afirmação de que aliás foi corroborada aqui por outros depoentes, mas não necessariamente por todos, que sempre que o Estado promove um leilão de rendas garantidas, sejam elas através do SCAI, como do Tapado do Outeiro ou do Tejo de Energia, ou através da privatização da EDP com quem, ou mesmo através de concursos eólicas, dizem-nos alguns depoentes que não faz nenhum sentido falar em rendas excessivas, uma vez que o orçamento do Estado acaba por capturar o possível excesso no valor dos referidos leilões. Esta primeira pergunta é de mera opinião.
Eu só lhe posso responder com mera opinião, portanto aqui não há factos nem posso ter uma opinião profundamente fundada, não é? Eu acho que há rendas que de facto vão para o orçamento do Estado e há outras que não, e não todos os casos são iguais. Posso lhe dizer um caso em que acho que foi para o orçamento do Estado, que foi um caso em que por acaso participei do lado da Sociedade das Fotovoltaicas, num concurso que aconteceu em dezembro de 2010, e em que o leilão era um leilão fundamentado no valor à cabeça
Estou a ouvir.
Desculpe. Para uma tarifa determinada de fotovoltaica, quem é que oferecia mais dinheiro à cabeça para ficar com esse contrato? Portanto, os diferentes players decidiam oferecer um bocado mais, um bocado menos, ganhou quem ofereceu mais. Eu acho que o montante que foi recolhido pelo Estado nessa altura pode eventualmente ter ido para o Orçamento do Estado, não tenho a certeza. Mas depois há outros leilões, entendo eu, que não é o caso, não é? Portanto, acho que há para todos os gostos, e estamos a falar num horizonte temporal enorme, se me está a falar desde os cais até à data de hoje, não é?
Diga uma coisa, conhece os CAI primitivos, os CAI que eu fiz referência da Tapada do Outeiro e do Pego, e da Central do Pego, e depois estes contratos, ou melhor dizendo, destes CAIs, acabaram por ser estendidos à EDP, por isso é que nós hoje falamos dos CAIs privados e falamos dos CAIs da EDP. E estes CAIs, em ambos os casos, são CAIs que já aqui foi referido por diversos depoentes, entre eles o engenheiro João Conceição, que se tratam de contratos totalmente blindados, que, portanto, é difícil as suas alterações. A pergunta que lhe gostaria de fazer era se, na sua opinião, considera que havia alguma necessidade de, relativamente aos CAI da EDP, os mesmos serem tão blindados como aqueles que foram com os privados, ou seja, aqueles que eu fiz a referência à Tapada do Outeiro e à Central do Pego. Tendo em conta, repare, que à época a EDP era uma empresa 100% pública.
Essa pergunta é difícil, não é? Essa pergunta também é... Também
não são todas, Sr. Engenheiro, vão ser muitas mais assim.
Também é da opinião. Portanto, no limite, se quiser exagerar para o lado de que o Estado era acionista e, portanto, era tudo a mesma coisa, podemos dizer que o contrato até podia ser oral, não havia contrato. Mas se quiser, de facto, fazer um contrato que permita à empresa estar segura, não ter risco, poder usar o contrato como colateral e poder mais tarde ser privatizada, o contrato tem que ser igualmente blindado ao dos outros. É um contrato profissional entre duas entidades, portanto, o valor do contrato depende da blindagem do contrato, entre outras muitas razões. Portanto, de facto, o contrato devia, se for feito de forma profissional entre duas entidades diferentes, tem que ser blindado.
Muito bem, esse jeito, então eu pergunto...
Na minha opinião.
Muito bem, eu agradeço a sua opinião, mas então eu pergunto-lhe também se na sua opinião fazia algum sentido proceder à extensão dos CAI nos mesmos termos dos CAI da EDP, nos mesmos termos em que foram para a EDP, quando estamos a falar de coisas completamente diferentes. É que os CAI da Tapada do Outeiro e da Central do Pego foram CAIs criados nos termos aquilo que se chama o Project Finance. Ora, a EDP não era Project Finance. Ou seja, os investimentos já estavam feitos, ou totalmente feitos, ou praticamente feitos. E por isso é que eu pergunto, faz algum sentido blindar da mesma forma? E respondeu-me, sim, julgo que sim, é uma questão, são duas empresas e, portanto, o tratamento é igual. Agora eu pergunto, então, mas e faz algum sentido quando as realidades são completamente diferentes?
Eu acho que faz, porque eu acho que faz todo o sentido, porque se nós quisermos que a empresa tenha capacidade de financiamento, seja direto em project finance para investimentos concretos, seja em direto para a própria empresa, e se os contratos tiverem que ter esse valor para poder garantir esses empréstimos, eles têm que ser absolutamente blindados, não há forma de o fazer diferente. E não nos esqueçamos que, creio eu, porque nessa altura estamos a falar de 95, portanto estamos a falar muito antes de eu quase saber o que era a EDP, não é verdade, mas muito antes. Nessa altura, penso eu, que provavelmente já estaria a ser pensada uma futura privatização da empresa. Não é? Portanto, se nós queremos privatizar uma empresa, as coisas têm que estar feitas de forma profissional e muito certinhas em todos os seus aspectos, não é?
De facto, essa é a opinião da generalidade dos depoentes, é que de facto esses CAIs foram criados exatamente para esse efeito. Sr. Engenheiro, vamos então ao tempo em que foi administrador da EDP. O Sr. Engenheiro foi presidente da EDP Produção e nessa circunstância liderou as equipas, ou fez o acompanhamento das equipas que tiveram intervenção na negociação do fim dos CAI. A pergunta é se, nesse sentido, nessa posição de liderança e de acompanhamento das equipas, o que eu queria saber é se o Sr. Engenheiro participou diretamente nas reuniões de negociação da ação dos CAI e, naturalmente, da criação do mecanismo dos COMEC.
Eu estive a tentar lembrar-me antes de vir aqui à Comissão de realmente onde tinha e não tinha participado. Aquilo que eu recordo bem é que eu participei pouco tempo depois de ser administrador na EDP, portanto, alguns em junho, julho de 2003, participei em duas reuniões importantes e grandes com muitas pessoas presentes, uma com o Secretário de Estado, na altura, outra até com o próprio Ministro, em que se falou do MIBEL, em geral, e em que se falou de quais é que eram as condições necessárias para se poder passar a funcionar em MIBEL. Dentro das diferentes questões que havia na mesa, muitas delas técnicas, técnicas que tinham a ver com a REN e com a Espanha e de poder ter uma série de dados e uma série de mecanismos a funcionar, um deles era os CAIS e os COMECs. Portanto, essas duas reuniões não foram de todo específicas sobre CAIS e COMECs, mas CAIS e COMECs eram uma das condições necessárias de resolver para poder ter o MIBEL a funcionar. E lembro-me de outra reunião que tive, alguns, suponho que... alguns no final de 2004, provavelmente, com o secretário de Estado, Dr. Manuel Encastres, em que, de facto, aí fomos fazer um resumo de como é que estava a situação das negociações CAIS-COMECs. Não me lembro de ter participado em mais reuniões. Agora, houve muitíssimas mais reuniões de negociação entre as equipas dos dois lados, e eu, como dizia bem, fazia o acompanhamento do processo. Portanto, não quero deixar de lado a responsabilidade que tive no mesmo. Agora, especificamente nas reuniões de negociação, participei em muito poucas. Nestas são as que eu me lembro. Não, nenhuma delas foi negociação. Portanto, as primeiras foi de enquadramento e a última foi mais um ponto de situação do processo.
Então, quem é que participava em nome da EDP nessas reuniões de negociação do fim dos CAI?
Havia negociações, isto foi um processo complexo, longo, e que metia partes muito técnicas, partes legais, partes de todo o tipo. Portanto, havia muitas reuniões a muitos níveis para poder ir avançando com este processo, desde níveis mais baixos a níveis um bocadinho mais altos. E, portanto, isto foi tudo um processo negocial contínuo, não é? Não foi um processo descontínuo de negociação, e participavam. Todas as pessoas estavam mais diretamente envolvidas no processo por ambos os lados. E por ambos os lados não é só os ambos os lados. As partes principais envolvidas era a REN, era a EDP e era o Governo, não é? Eram as três partes.
Muito bem. Sr. Engenheiro, já que falámos no fim dos CAI, que acompanhou toda essa matéria, e o aparecimento dos COMEC, a pergunta que eu gostava de saber era se os COMEC observam integralmente as condições de cessação que estavam inscritas nos CAIS ou se houve alterações aceites de parte a parte. Isto é, quais são as diferenças que foram, as diferenças substanciais entre os COMEC e os CAI e quais foram aquelas que resultaram de acordo entre as partes, se é que tem demora em alguma dessas circunstâncias?
Vamos lá ver. A natureza dos COMECs e a natureza dos CAIS é diferente, como sabe, também como eu, não é? Portanto, os COMECs foram criados para fazer a transição do acordo do CAI para a possibilidade de ter energia em mercado em Portugal que não havia à data. Portanto, e os COMECs, como o nome indicam, foi um mecanismo que se encontrou para manter o equilíbrio contratual.
E para não pagar uma indemnização, não era? Se houvesse uma cessão por isso simples dos custos CAI.
Porque o que eu estou a dizer que foi o mecanismo que se encontrou para manter o equilíbrio contratual foi porque, na altura, o Estado teria várias hipóteses para resolver o assunto dos CAIs e ter energia em mercado. Podia cessar os acordos, era mais fácil, mas podia cessar os acordos e fazer leilões, podia cessar o acordo e não fazer leilões, tinha várias hipóteses ali. No caso de cessar os acordos, havia indemnizações previstas nos contratos a serem pagas, e eram indemnizações muito avultadas, e era naquele momento, não é? Portanto, desconheço se o Estado estava preparado e tinha alguma possibilidade naquele momento de fazer esses pagamentos muito importantes ou não, assumo que não. Aquilo que se procurou fazer na altura foi negociar entre as partes uma solução que fosse que cobrisse os interesses de ambas as partes e fosse a melhor para todos, e daí surgiu a questão dos COMECs, em que conhecem os mecanismos, mas, digamos, o pagamento foi diluído no tempo, ao mesmo tempo que se conseguia que a energia, de facto, fosse injetada, a partir desse momento, na pool, e se criasse, portanto, o mecanismo do MIBEL. entre Portugal e Espanha, com preços derivados das ofertas que os diferentes produtores faziam da sua energia. Os aspectos, portanto, o fundamental das diferenças entre os CAI e os COMEX é estas, não é? Nos CAIs estava determinado como é que se, quais é que eram as receitas que a EDP teria, a EDP e os outros dois produtores, teriam pela produção e venda da sua energia. Não havia praticamente incógnitas nenhumas, a única incógnita era o fator de disponibilidade das centrais, se elas estavam mais ou menos disponíveis. Nos COMEX já não era este o mecanismo, portanto, nos CAIs era a REN que despachava as centrais, nem sequer era o produtor. Nos COMEX o produtor passou a despachar as centrais, passou a cobrar em mercado o valor que correspondesse, já tinha sido feito uns cálculos prévios de quanto é que cobraria se fosse com os CAI e, portanto, à cabeça definiu-se a diferença entre aquilo que se achava que se ia cobrar em mercado e aquilo que se teria cobrado em CAIs, definiu-se um montante e esse montante depois foi definido uma forma de pagamento a 20 anos. O que aconteceu foi que, nos primeiros 10 anos, esse montante era revisto todos os anos. Se a EDP tinha cobrado a mais, tinha que ressarcir. Se tinha cobrado a menos, o Estado compensava. Ao fim de 10 anos era feito um acerto e era estimado o que ficava e aí já não havia mais revisões. Portanto, eu diria, são dois acordos bastante, bastante diferentes, não é?
Eu fiz a pergunta porque o Sr. Giro vai perceber, porque há de haver uma pergunta mais à frente, okay, que tem a ver com a resposta que agora ofereceu ou que poderia oferecer. Sr. Giro, à pergunta do Sr. Deputado António Filipe relativamente à extensão do domínio público hídrico, diz que isso foi uma realidade que aconteceu posteriormente à sua saída da EDP. Mas eu faço-lhe a pergunta na mesma. No tempo em que foi administrador da EDP, o Sr. Giro teve presente em alguma reunião onde porventura se tenha discutido o tema da extensão da concessão do domínio público, do domínio hídrico a favor da EDP, da extensão para além daquilo que já estava previsto nos CAI?
Vamos ver. Esta questão do domínio hídrico não é uma questão que eu domino muito, porque na altura em que trabalhámos sobre os CAI e COMEC foi uma questão muito lateral que não foi abordada nessa altura. Portanto, ou não foi abordada em profundidade como foram as outras. Aquilo que eu recordo dessa altura foi que os CAI previam que cinco anos antes do fim do contrato dos CAI, a EDP, e também acho que o Estado tinha essa opção, poderia propor ao Estado, ou à REN, a extensão desses contratos até ao fim da vida útil dos ativos, que coincidiria com o domínio hídrico. Essa era uma opção que estava no CAI e foi uma opção que foi trasladada ao Decreto-Lei 2004 e aos acordos de cessação. Portanto, nessa altura...
Tenho certeza, Sr. Engenheiro, do que está a dizer. Desculpa fazer-lhe a pergunta de uma forma tão frontal, mas
eu
pergunto se tem a certeza.
Eu não tenho
a
certeza absoluta, mas é o que eu recordo da altura. Tenho quase a certeza absoluta que isso é que foi traduzido para o Decreto-Lei e também tenho bastante confiança que foi isso que aconteceu depois nos acordos de estação. Eu não recordo que houvesse grandes discussões, eu desde logo não participei, grandes discussões à volta da extensão do domínio hídrico nessa altura. Portanto, era um direito que estava nos CAIs, foi um direito que passou para os COMEX. Mais tarde, entendo que, já quando eu não estava lá, e isto já estou a falar sem saber os factos, entendo que foi considerado que se devia abordar esse assunto e se devia negociar a extensão do domínio hídrico por várias razões, que era do interesse quer da EDP, quer do Estado. Portanto, negociou-se, chegou-se a um acordo e foi feita a extensão do domínio hídrico à vida útil dos ativos e a extensão, portanto, da concessão até essa data. Matéria que estava prevista já nos CAIs que pudesse acontecer. Não, quer dizer, não havia um direito da EDP, tanto quanto eu recordo na altura, a ter essa extensão, mas havia o direito ou a opção a solicitar que isso fosse visto e o Governo tinha o direito de dizer que sim ou que não após uma negociação.
Mas participou ou não nessas negociações?
Essas negociações para o domínio hídrico foram feitas provavelmente em 2007, ou finais de 2006, 2007, eu não estava na EDP, portanto não participei em nenhuma dessas negociações.
Eu faço esta pergunta porque o Dr. João Tabone, que esteve cá ontem. Ontem, sim, correto. Diz que também que, referiu também que não esteve presente em nenhuma reunião onde se tenha discutido a extensão da concessão de domínio hídrico e que, repare, quando estamos a falar da discussão da concessão de domínio hídrico é para lá do prazo dos CAI. E diz mais, diz que deu ordens expressas para que fosse garantida uma absoluta neutralidade entre os CAI e os CMEC nesta matéria.
Quer que eu comente os dois temas, não é? Portanto, o domínio, a extensão da concessão das barragens, por definição, é para além da extensão dos cais, não é? Porque no âmbito dos cais havia o direito de explorar as centrais. Quando os cais terminassem, o que estava previsto na lei era que, das duas uma, ou se acordava por pedido da EDP e acordo do Estado em estender a concessão e a extensão da concessão que teria sentido era até ao fim da vida útil dos ativos, portanto entendia-se que os ativos teriam mais, não sei, 15 anos ou o que fosse de vida útil, estendia-se o domínio hídrico sobre esses ativos para essa vida e estendia-se o direito de exploração desses ativos até essa vida. Portanto, isso é o que tem sentido, teria que ser sempre para além dos cais. A alternativa que tinha o Governo ao não fazer isso era indemnizar a EDP pelo valor da vida restante útil dos ativos. Portanto, essa parte era assim que funcionava no meu entendimento. Com relação à neutralidade económica que referiu, e eu sei porque participei nessas reuniões e nessas decisões, aquilo que o engenheiro Talon terá dito, ou pelo menos aquilo que na altura eu recordo, é que a condição que o Conselho de Administração e a proposta do engenheiro Talon pôs para a abertura dos CAI e passagem aos COMECs é que houvesse uma absoluta neutralidade económica entre os dois contratos. Portanto, que os acionistas da EDP e a EDP não fossem prejudicados, por um lado, e que o Estado também não fosse prejudicado, por outro lado. Portanto, encontrar um equilíbrio e uma neutralidade económica nesse aspecto, que, se quisermos ir para além disso, se descompunha basicamente em três linhas. Uma era que o montante definido para os COMECs nessa altura fosse justo, portanto fosse um montante que a EDP iria receber com os CAI. A segunda é que, para eliminar riscos de variação nas previsões, esse montante fosse revisto anualmente e fosse compensado pela diferença. E a terceira, que tinha mais a ver com a redução do risco regulatório, era que fosse possível fazer a securitização ou a titularização dessas receitas. Essas três foram as condições básicas para assegurar a neutralidade económica. A questão do domínio hídrico não entrava aí, não é? A questão do domínio hídrico estava de uma forma nos cais, estava da mesma forma na cessão e depois era sujeito a acordo, podia haver acordo ou não haver acordo. Havendo acordo era o que fosse do acordo, não havendo acordo havia indemnização.
Sr. eu não, da nossa parte nós não temos nenhuma dúvida que o que consta do Decreto-Lei 240-2004, ademais que é um documento que foi escrutinado pela ERS, que foi escrutinado pela Autoridade da Concorrência, com críticas, certamente, questão do nosso conhecimento, e claro, não podia deixar de ser, foi escrutinado pelo próprio Governo, que o aprovou em resolução do Conselho de Ministros. E nós sabemos que está prevista nesse Decreto-Lei a possibilidade dessa extensão, mas a possibilidade que está prevista no Decreto-Lei é exatamente a mesma que já constava do SCAI. Mas não é exatamente isso o que está no acordo de cessão dos CAI em 2005. E esse tem a assinatura do Sr. Engenheiro?
Como diz, isto foi em 2005, já lá vão 13 anos. O que eu recordo é que não houve discussões, não houve alterações, não houve nenhuma profundidade com relação a esse aspecto. Se me diz que não é exatamente o mesmo, não sei se será ou não será exatamente o mesmo, eu creio que é o mesmo, eu creio que nessa altura não foi negociado nada com relação ao domínio hídrico e, portanto, os direitos que havia de antes foram passados da mesma forma nessa altura, não foi matéria, deixou-se para mais à frente, nem sequer foi condição precedente, houve condições precedentes e essa, que eu recordo, não era uma delas.
Senhores, numa leitura da cláusula segunda ao INEB do acordo de cessão, assinado, como eu disse, pelo Sr. Engenheiro em 2005, aparece a necessidade de proceder à extensão da concessão do domínio público hídrico da EDP até ao fim do período de vida útil do equipamento de construção civil. Ora, esta cláusula, nestes termos, não nos parece que assegure a equivalência entre aquilo que estava no SCAI, aquilo que está no decreto-lei que permite a extensão do SCAI e aquilo que depois veio a acontecer neste contrato. E este contrato foi assinado em 2005. E por isso lhe fiz essa pergunta, se participou ou não, eu vou terminar, Sr. Presidente, se participou ou não nesta negociação, porque de facto esta cláusula dá-nos, ficámos com a sensação que não é exatamente o mesmo. É mais estranho ainda que esta cláusula apareça apenas num documento que é um acordo que não teve escrutínio nenhum sequer por parte da ERSE nem do Governo, já que o mesmo foi assinado única e exclusivamente entre a EDP e a REN. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Engenheiro.
Eu não tenho consciência de ter havido essa alteração que me está a dizer. O acordo foi assinado pelas duas partes que tinham assinado os CAIs, portanto é natural que a assinatura seja por um lado da REN e por outro lado da EDP. O processo de transformação dos CAIs em QMEC, eu recordo, foi um processo ultra escrutinado por todas as partes envolvidas e foi por todas as partes e por todas as partes que, pelo menos a EDP, exigiu e quis que escrutinassem o processo. Quis fazer um processo da forma o mais transparente e o mais justa possível. Portanto, exigiu escrutínios, exigiu fairness opinions, exigiu que as diferentes leis fossem aprovadas em diferentes sítios e, portanto, quis fazer o processo com a máxima transparência, com a máxima naturalidade económica, com o máximo rigor. Portanto, eu acho que o processo foi muito escrutinado por todas as partes, diretamente pela ERSE, não sei se foi ou não foi, sei que a ERSE nessa altura não tinha responsabilidade nesta matéria. Portanto, admito que não era obrigatório a ERSE escrutinar. Acredito que o tenha escrutinado porque ele emitiu opiniões em diversas fases do processo. Mas certamente foi escrutinado pelo Governo, pela Assembleia, enfim, por todas as entidades envolvidas.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos agora a... Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Ana Passos. A palavra é a sua, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Bastos Rezende. Em nome do Grupo Parlamentar, quero agradecer os contributos que trouxe a esta Comissão de Inquérito, que são bastante valiosos para a nossa discussão, objeto da mesma Comissão. Começarei, permita-me, com uma breve referência ao seu percurso profissional, ou seja, por um pequeno resumo biográfico. O Sr. Engenheiro foi sócio e vice-presidente da consultora Boston Consulting Group entre 1990 e 2003, administrador da EDP entre 2003 e 2006, administrador e vice-presidente da Hidrocantábrico a seguir à aquisição pela EDP em 2005, administrador da Sonae Capital de 2008 a 2011, presidente e cofundador da Hyperion desde 2006, sócio e presidente da AT Carney Portugal desde 2010. O Sr. Engenheiro já nos confirmou que continua ligado ao setor da energia, que tem atividade profissional no setor da energia. Esta atividade profissional é somente em Portugal ou... fora do país também?
Não, é em ambos os casos, é em Portugal e fora, portanto.
Em 2004, o governo português informa à Comissão Europeia da sua intenção de antecipar a cessação do SCAI e de criar um mecanismo alternativo de compensação, já aqui muito falado, o SCMEC. Era então Primeiro-Ministro o Sr. Dr. Durão Barroso. O Sr. Engenheiro era administrador da EDP em 2004 e já nos confirmou que, enquanto administrador da EDP e da EDP Produção, acompanhou de perto esta transição de CAI para CMEC e já nos referiu a duas reuniões com membros do Governo. Estes membros do Governo eram do Governo de Durão Barroso, de Pedro Santana Lopes ou de ambos os governos?
As duas iniciais nas quais eu participei com relação ao MIBEL, a primeira foi com o Secretário de Estado Franklin Alves e a segunda foi com ele também, mas também com o Ministro Carlos Tavares. Essas foram em 2003. Outra reunião que eu mencionei, que recordo ter tido, não tenho a certeza absoluta se houve mais alguma pelo meio, mas acho que não. Deve ter sido em finais de 2004, já no governo de Santana Lopes, com o secretário de Estado da altura, que era o Dr. Manuel Encastro.
Muito obrigada. Teve algumas reuniões com os doutores Durão Barroso e Pedro Santana Lopes sobre os CMEC?
Não tive nenhuma, nem com um nem com o outro.
Nestas reuniões tentava de alguma forma influenciar os responsáveis políticos para que o quadro legal dos CMEC fosse mais generoso para a EDP?
Nas duas primeiras reuniões não se falou falou-se dos CAIs e dos CMEC como uma das questões que teriam que ser resolvidas para possibilitar a existência do mercado liberalizado. Portanto, não se entrou em negociações. Na última reunião, não foi uma reunião de negociação, foi uma reunião de ponto de situação de como é que estava o processo. E, portanto, não tivemos a puxar para um lado ou para o outro ou a negociar nessa reunião. Agora, o meu papel como administrador da EDP e o papel das equipas da EDP era, obviamente, dentro do objetivo transmitido pelo Conselho de conseguir uma neutralidade económica, assegurar que dentro dessa neutralidade económica a EDP ficava na melhor posição possível, porque a nossa obrigação profissional era defender os interesses da EDP, não é? O Estado tinha a sua equipa a defender os seus interesses, como em qualquer negociação, não é? Portanto, digamos que eram os dois papéis num processo negocial.
No dia 11 de setembro, terça-feira da semana passada, ouvimos nesta comissão de inquérito o professor Abel Mateus e ele destacou a importância do doutor João Mansenet na criação dos CMEC. Confirma que o atual administrador da EDP foi importante na criação dos CMEC?
Confirmo, porque digamos que o Dr. Mansenet na altura era administrador da EDP Produção, não era administrador da EDP Holding e era diretor-geral da EDP. E na altura, do ponto de vista de coordenação mais próxima da equipa, o Dr. João Mansenet assumiu essa coordenação mais próxima mais do dia-a-dia, portanto teve um papel importante a esse nível.
Muito obrigada. O professor Abel Mateus também destacou a importância do professor Ricardo Ferreira na criação destes contratos. Confirma que o atual diretor de regulação da EDP foi importante na criação destes contratos quando esteve nos governos de Durão Barroso e de Pedro Santana Lopes. Pode explicar até que ponto foi importante o professor Ricardo Ferreira na criação destes contratos?
Tanto quanto eu recordo, o professor Ricardo Ferreira, na altura, era assessor, quer do ministro Carlos Tavares primeiro, acho eu, e depois transitou para o governo do Dr. Pedro Santana Lopes. Não sei exatamente em que função. Acho que transitou, nem sequer tenho certeza se passou para esse governo ou não. A importância do Dr. Ricardo Ferreira neste processo, acho que foi importante como técnico. Portanto, acho que ele, do lado do governo, analisou com muito rigor, participou nas discussões, definiu processos, definiu procedimentos, definiu, portanto, fez o trabalho técnico, ou participou no trabalho técnico do lado do governo. E nesse sentido o papel dele foi claramente importante, num processo com esta complexidade técnica como foi este.
Muito obrigada. O Sr. Engenheiro foi o sócio e vice-presidente da consultora Boston Consulting Group entre 1990 e 2003, como já aqui foi referido, à altura em que se tornou administrador da EDP, a convite do Engenheiro João Talon, na altura presidente da EDP. Como se sabe, duas das pessoas que estiveram envolvidas na criação dos CMEC, o Engenheiro João Conceição e o Professor Ricardo Ferreira, foram precisamente quadros da Boston Consulting Group. portanto, seus colegas. De alguma forma, o seu conhecimento pessoal destes dois responsáveis ajudou a EDP a conseguir contratos QMEC mais lucrativos? Usou, de alguma forma, o seu conhecimento pessoal do engenheiro João Conceição e do professor Ricardo Ferreira para que a EDP conseguisse contratos QMEC mais generosos?
A resposta a essa pergunta é não. Não é? Não pode ser de outra forma. Nós, quer eles, quer eu, somos profissionais e, portanto, em cada momento, no lugar em que estamos, temos ética e temos que defender os interesses da posição que temos, não é? Portanto, nós de facto tivemos de trabalharmos juntos, mais ou menos diretamente, enquanto todos estávamos na BCG, a partir do momento que cada um foi saindo para outras posições, deve-se ao novo empregador, não é? Portanto, tem que defender os interesses do novo empregador. Não, a amizade pode existir, o conhecimento pode existir, mas não podemos saltar o risco em passar esse conhecimento e essa amizade para benefícios que não sejam absolutamente transparentes e profissionais numa matéria desta importância, ainda por cima, em todas as matérias, mas nesta importância também. Portanto, a resposta é não foi utilizado nem por mim com relação a eles para favorecer a EDP, nem por eles com relação a mim para favorecer o Estado. Não, de maneira nenhuma.
Muito obrigada. Tanto o engenheiro João Conceição como o professor Ricardo Ferreira saíram do governo para empresas do setor que tutelavam. Estes são exemplos das já aqui chamadas portas giratórias. Como é que o senhor engenheiro olha para estes casos de portas giratórias entre o setor público e o setor privado? Isto deve ser permitido ou as regras deveriam mudar para que exista uma maior transparência?
Aqui outra vez é a opinião, não é? A minha opinião é que tudo aquilo que for a favor de transparência e de rigor e de evitar mal-entendidos e de evitar tentações é bom. Sou totalmente a favor de regras que o façam. Quais é que serão essas regras? Quais é que são os limites? Até onde é que elas devem chegar? É mais difícil de precisar e é caso a caso. Este país é pequeno, não é? Portanto, quem se especializa num setor, se for o setor, por exemplo, de bens de consumo ou da distribuição, tem muitas hipóteses de ir para muitas empresas, mas se for o setor da energia, não tem muitas hipóteses de ir para muitas empresas. Portanto, o setor da energia é um setor pequeno com poucos players, e sobretudo nessa altura, não é? Nessa altura era a EDP, Turbogás e a Tejo Energia, era a REN, era o Estado, era a ERS, e não sei se me estou a esquecer de alguém, mas não há mais. Portanto, quem for especialista nesse setor tem que, era ali naquelas empresas que tinha que estar. Agora, que tem que haver cuidados, não posso estar mais de acordo consigo. Absolutamente todos os cuidados do mundo. E devo acrescentar que o Dr. Ricardo Ferreira passou do governo para a EDP quando eu lá estava ainda. Portanto, alguns em 2005. Portanto, tenho uma vaga memória de como é que o processo foi conduzido. E creio que quando o governo deixou de requerer os serviços dele, porque o governo, aliás, tinha mudado, salvo erro nessa altura, eu creio recordar que ele teve ofertas de praticamente todas estas entidades que eu estou a mencionar, porque é o lógico, não é? Uma pessoa com formação, um técnico excelente, capaz de ajudar muito qualquer empresa que o empregue, é natural que todas as empresas o queiram empregar. Acabou por ser a EDP onde ele entrou. A EDP teve alguns cuidados nesta contratação e, em primeiro lugar, eu creio que o Dr. Ricardo Ferreira, desde que foram assinados os acordos de cessação, portanto, finais de janeiro, princípios de fevereiro de 2005, não deve ter tido muito mais atividade nessa matéria, porque os contratos foram para a gaveta, não é? Basicamente, portanto, não houve mais. Em segundo lugar, quando ele foi contratado para a EDP, que foi, deve ter sido uns meses depois disso, a EDP teve algum cuidado no processo. Portanto, o Dr. Ricardo Ferreira, se eu não recordo mal, foi trabalhar os primeiros meses para a Espanha, para Oviedo, e foi trabalhar para Oviedo, por um lado, porque o que a EDP pretendia dele era que fosse uma pessoa com enormes conhecimentos de regulação, e para poder ajudar de facto a EDP, não era só a regulação portuguesa que ele conhecia bem, que devia conhecer, ele devia conhecer também a regulação espanhola. Porque no fundo estávamos a entrar no mercado ibérico, no Ibel, portanto, para nós, um professor, um doutor como ele, seria muito mais útil se conhecesse não só a legislação portuguesa como também a espanhola, por um lado, e portanto teve lá uns meses a aprender a legislação espanhola, por outro, também foi um período que permitiu distanciar um bocadinho das coisas que aconteceram aqui. Portanto, houve alguns cuidados. Agora você diz-me, é o ideal? Se calhar não é. Mas, quer dizer, não havia muitas pessoas com o perfil dele disponíveis para serem contratadas para reforçar a empresa. Todas as empresas o quiseram, conseguimos que ele viesse para nós, tivemos estes cuidados. Acho que foi correto.
O professor Abel Mateus também revelou aqui que teve uma reunião na Autoridade da Concorrência com a presença do Dr. Manso Neto. O objetivo desta reunião foi abordar precisamente as fórmulas dos CMEC. Foi o senhor que ordenou o Dr. Manso Neto a ir a esta reunião?
Eu não me lembro sequer que tenha existido essa reunião. Eu creio que o Dr. Abel Mateus não participou de nenhuma maneira no processo dos CMECs e dos CAIs. Que possa ter pedido em determinada altura à EDP para ser esclarecido como é que o processo estava a correr, admito que seja possível. Que nesse sentido, se essa reunião de facto existiu, que eu não sei, tenha sido o Dr. João Manso Neto que tenha ido lá explicar o que é que estava a acontecer, também faz todo o sentido, porque no fundo era a pessoa que mais conhecia desta matéria. Portanto, participação oficial no processo, que eu saiba e recordo, não teve. E, portanto, reuniões de trabalho com ele sobre o processo não terão havido. Agora, repito, pode ter solicitado algum esclarecimento do que é que estava a passar e, nesse sentido, pode ter havido essa reunião, mas eu não desconheço e também não recordo em absoluto ter dado ordem nenhuma nesse sentido.
Muito obrigada. O engenheiro Pedro Rezende ordenou ao Dr. Manso Neto ir a reuniões com mais membros do Governo para tentar que o Governo criasse contratos CMEC mais generosos para com a EDP?
As coisas, não sei se essa é a maneira de pôr as coisas, não sei se ordeno ou não ordeno, não parece que seja essa a palavra mais adequada, mas enfim, a verdade é que o Dr. Manso Neto, nessa função e responsabilidade que tinha de gerir o processo de negociação dos CMECs e dos CAIs, reportava primeiro a mim e em segundo lugar à Comissão Executiva. Portanto, é natural que me consultasse coisas, é natural que discutíssemos o que fazer ou não fazer e é natural que trocássemos impressões sobre que aspectos dos CMEX e dos CAIS estavam a correr como achávamos que era correto ou aqueles em que era preciso fazer mais um esforço e conseguir mais garantias de que contribuíam à naturalidade económica. Portanto, obviamente que o mandato dele era garantir a naturalidade económica e garantir nas negociações com o Estado que a EDP estava o mais protegida possível em todos os aspectos de risco que pudesse haver nessa abertura dos contratos. Não foi mandato económico dele, nem de ninguém na EDP, não foi mandato, nem foi pedido a ninguém da EDP na altura, que fizesse contratos em negociação com o Estado que beneficiassem a EDP para além da naturalidade económica. Isso foi ponto assente proposto pela Comissão Executiva e aprovado pelo Conselho de Administração e foi isso que foi transmitido para baixo. Não, ninguém foi mandatado para conseguir vantagens nenhumas com relação ao Estado que fossem para além da naturalidade económica.
A ERSE fez um estudo onde concluiu que a passagem do SCAI para os CMEC de dezenas de centrais da EDP permitiu à EDP encaixar 510 milhões de euros desde 2007. Esta conclusão da ERSE prova que os contratos CMEC foram feitos com o objetivo de dar mais lucros à EDP?
A primeira coisa que eu lhe tenho de dizer sobre esse estudo da ERSE é que eu não conheço, não li, não segui o assunto. Foi muito posterior à minha participação nesta matéria, portanto, não conheço nenhum facto sobre o estudo e a fundamentação desses números. Se queremos entrar no terreno da opinião, que eu quero evitar ao máximo, mas como foi aqui recordado, alguma opinião devia dar, aquilo que eu fui lendo aqui e ali é que esse estudo da ERSE para já é preliminar, portanto, não é um estudo definitivo, e segundo, tem alguns pressupostos que tecnicamente têm que ser mais trabalhados. Portanto, não me parece que haja nenhum consenso sobre esses 510 milhões e parece-me que há agora um período que creio que ainda não está fechado de discussão e análise desse período, precisamente para apurar se houve excesso ou não de rentabilidade, e acho que esse é o fórum adequado para quem tenha opiniões e para quem tenha análise e para quem tenha alguma coisa que dizer, e portanto chegar no fim a uma conclusão fundamentada em factos, tem que ser com rigor, não é? Porque isto é muito sério, não pode ser com pressupostos que não estavam nos contratos, não pode ser com análises parciais, tem que ser fundamentado. Mas isto é a opinião das coisas que eu vou lendo por aí. E mais, se nós quisermos em rigor saber se a EDP ganhou mais com os COMEX do que com os CAIS, convinha fazer a análise de comparação do ganho de um lado e do outro. E eu desconheço que tenha sido feita, e acho que não foi feita. Portanto, o que é que teria acontecido, que não é muito difícil de fazer, se a EDP tivesse mantido os CAIS até à data de hoje, quanto é que teria recebido, o que é que aconteceu de facto com os COMEX, quanto é que recebeu? Isso responde-nos à pergunta se com os COMEX recebeu mais ou menos que com os CAI. Não responde à pergunta se os COMEX ou se a EDP recebeu indevidamente algum valor com os COMEX, porque a EDP, a partir do momento em que abriu os CAIs e funcionou com os COMEX, recebeu aquilo que está previsto nos COMEX. Portanto, esta é a minha resposta.
Então, já que estamos no cenário da opinião, na sua opinião, a EDP deveria devolver os 3 mil milhões de euros que já encaixou com os contratos COMEC, como já foi aqui sugerido pelo professor Pedro Sampaio Nunes?
Estamos a dar opiniões. Não consigo encontrar nenhuma justificação para essa afirmação. Então, nem sequer consigo perceber a afirmação, se quer que lhe diga. Lamento. Nem sabia que ela tinha feito, mas pronto.
A análise da Comissão Europeia de considerar que os COMEC não constituem auxílio estatal já foi criticada nesta Comissão por diversos especialistas em energia, incluindo o engenheiro Pedro Sampaio Nunes e o professor Abel Mateus. Como é que analisa a decisão da Comissão Europeia? Considera que Bruxelas deveria de ter analisado com mais cuidado este...
Não, acho que Bruxelas tem equipas de pessoas ultra competentes no setor da energia. Bruxelas teve problemas de abertura a mercados liberalizados e concorrência, não foi só em Portugal, foi na Europa inteira. Portanto, havia um expertise, uma experiência, um know-how em Bruxelas muito grande, por técnicos de muito, muito boa qualidade e por ter passado por processos parecidos em toda a Europa. Portanto, a Bruxelas, com certeza, quando analisou a solução do problema português, analisou bem analisado e a fundo, não é? porque tinha que ser um processo que cumprisse com as diretivas que eles próprios emanaram e tinha que ser um processo que permitisse, de facto, a abertura e a liberalização dos mercados e, neste caso, a existência do MIBEL. Portanto, eu não tenho absolutamente nenhuma razão para pensar que Bruxelas não analisou devidamente o processo, com muitos técnicos, com muitas horas, com muito rigor, com muita profundidade e com um grande esforço. Portanto, não é uma opinião de café, foi um processo profundo, não é? Portanto, não posso ter outra opinião.
O professor Jorge Vasconcelos denunciou nesta comissão de inquérito que a ERS foi alvo de ataques orquestrados depois do regulador ter emitido um parecer negativo aos COMEC em 2004. Nesta altura, o engenheiro Pedro Rezende era precisamente administrador da EDP. Sabe de onde é que tiveram origem estes ataques orquestrados? Foi da parte do governo do PSD, então no poder, ou alguns destes ataques partiram da sua parte e da EDP?
Eu não desconhecia que esses ataques tivessem acontecido, desconhecia mesmo que tivessem acontecido, e não, claramente da EDP, ou que eu conheça, não surgiu nenhum ataque ao regulador nesta matéria. Não digo que não tenha havido opiniões da EDP sobre as opiniões do regulador, é natural que tenha havido. É natural e faz parte das responsabilidades da EDP pronunciar sobre matérias que tenham a ver com a própria EDP. É natural que tenha havido. Agora, ataques orquestrados, desconheço totalmente que tenha havido. É mais, eu gostava de recordar que a relação entre o regulador e a EDP, quando a equipa do Getalon entrou, era muito má. Por questões que vinham de trás. E um dos objetivos que a Comissão Executiva e que o Engenheiro João Talão propôs e a Comissão Executiva aprovou foi tentar melhorar em tudo o possível as relações com o regulador e torná-las menos emocionais e mais profissionais. E, portanto, houve um esforço grande nesse período para que assim fosse. Nem sequer por aí tenho o sentido que a EDP orquestrasse ataques ao regulador.
No estudo da Cambridge Economic Policy Associates, os CMEC asseguram uma rendibilidade aos capitais empregues de 14,2% face aos 7,5% que deveriam assegurar. Aliás, o próprio professor Abel Mateus disse nesta comissão que não há nenhum investimento hoje no mundo que garanta rendibilidades tão elevadas. Como é que explica que estes contratos sejam tão excessivamente lucrativos para a EDP? Isso deveu-se a algum tipo de influência exercida por si ou pela EDP durante o seu mandato?
Eu não tenho nenhum factos sobre isso, não conheço esse relatório, não me posso pronunciar com factos sobre essa matéria. Acho muito pouco provável que seja real, que seja verdade que há uma rentabilidade de 14% versus 7,5%, mas é a minha opinião, não posso dizer mais nada sobre uma questão que não conheço esses relatórios da Cambridge, não sei como é que foram feitos, não sei quais são as hipóteses, não sei quais são os resultados, não desconheço, lamento.
Durante o governo de Santana Lopes, o secretário de Estado, Manuel Lencastre, disse no Parlamento, em 2004, que as tarifas da luz iam baixar com a aprovação dos CMEC. Olhando à distância, é possível confirmar que a previsão do governo de Santana Lopes estava completamente desfasada da realidade, pois os preços da luz aumentaram desde então com a ajuda dos contratos CMEC da EDP. Como é que o engenheiro Pedro Rezende analisa esta declaração irrealista do governo de Santana Lopes?
Também é uma opinião. Eu acho que na altura toda a gente, começando na Comissão Europeia, passando pelos diferentes governos e pelas diferentes operadores e empresas envolvidas no setor, acreditava firmemente que a liberalização do setor ia descer os preços. E nesse sentido, a abertura do SCAE e a passagem para os contratos de CMEC permitia ter energia não cativa, mas a energia em mercado. Essa energia em mercado seria concorrencial, ou ser concorrencial desciam as margens e isso impactava positivamente ou negativamente no preço da energia e favorecia os consumidores e favorecia as contas que cada um de nós tinha que pagar. Isso era o que se acreditava na altura e por isso foi feita toda a transformação do setor elétrico. Se o resultado foi esse ou não, eu não sei, porque os resultados não são em termos absolutos, são em termos relativos, não é? Porque a quantidade de variáveis que impacta o preço da eletricidade é enorme, não é o CMEC ou não CMEC. CMEC versus CAE pode ser um dos fatores a analisar se resultou ou não resultou nisso, mas nem sequer é CMEC versus CAE, é a existência da pool versus a existência do CAE, porque o CMEC versus o CAE, em rigor, é exatamente igual. É neutro, portanto, em rigor, do ponto de vista do custo da energia em Portugal, das centrais que produziam em CAE ou em CMEC, é igual. Outra coisa é que o facto de injetar essa energia na pool fizesse descer o preço da pool, ou fizesse variar o preço da pool, e portanto houvesse aí um efeito setorial diferente que beneficiasse os consumidores. Só fazendo números, só vendo análises, só percebendo um bocadinho mais o que é que pode estar por trás dessas variações, é que se pode dar uma resposta concreta a isso. Que eu não sei.
Em 2004, o regulador ERSE analisou o decreto-lei que criou os CMEC. Como sabe, o regulador fez então um parecer demolidor sobre os contratos CMEC da EDP. Uma das críticas da ERSE era que os CMEC iriam aumentar a receita dos produtores face ao SCAE. O regulador apontava então para o sobrecusto a suportar pelos consumidores será no mínimo de 7,5%, podendo mesmo vir a ser superior. Teve conhecimento deste parecer da ERSE? Não ficou preocupado que as famílias portuguesas ficassem com mais um encargo somente para engordar os lucros da EDP, a sua empresa?
Na altura tive conhecimento do parecer da ERSE e, tanto quanto recordo, o parecer foi analisado e foi visto o que é que poderia ter sentido desse parecer tentar rever e ter em conta e o que é que não teria sentido. Recordo que o parecer não era vinculativo. A ERSE não era uma das autoridades envolvidas no processo dos CAE e dos COMEC e deve ter feito esse parecer de motos próprios, portanto, proativamente do lado deles. Portanto, esse parecer, obviamente, foi analisado pela empresa, foi visto o que é que poderia haver de razão ou não razão e o que é que valeria a pena tentar introduzir nos decreto-leis e nos acordos, e o que a EDP não estaria de acordo e, portanto, não estando de acordo, tinha uma visão diferente, não introduziu. Esta questão dos sobrecustos de 7,5%, claramente não estávamos de acordo. Em absoluto, não é? Na nossa opinião, os contratos eram neutros. E foi nesse sentido que se trabalhou e foi esse o resultado que se conseguiu no fim. Portanto, não sobrecusto. Nós não reconhecemos nenhum sobrecusto aí. Portanto, nessa foi uma das matérias desse relatório com a qual não concordámos.
Muito obrigada. Outra das críticas da ERSE era precisamente que os COMEC começavam por provocar a descida das tarifas. Depois, durante 16 anos, até 2027, os COMEC provocaram um aumento nos preços da luz que chegou aos 2 dígitos para parte das famílias. Nas palavras da ERSE, este aumento seria alcançado através de uma simples solução de engenharia financeira. Como é que o Sr. Engenheiro se sente por ser responsável por estes encargos que custaram quase 3 mil milhões de euros às famílias portuguesas nos últimos anos?
Obrigada, Sra. Deputada. Para a última questão que colocou, passo a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Rezende para responder.
Eu sinto-me de consciência absolutamente tranquila pela minha participação no processo. Acho que aquilo que foi a minha participação e a das equipas da EDP na altura em que o fizemos foi do máximo rigor, foi super cuidadosa e foi com o princípio que eu já repeti aqui várias vezes, de conseguir uma neutralidade económica. O segundo ponto é, as tarifas desceram ou subiram, não tem a ver com os COMEX, tem a ver com milhares de fatores e não isoladamente com os COMEX. A afirmação de que os COMEX custaram 3 mil milhões de euros, desconheço de onde vem, não percebo como é que isso pode vir, porque os COMEX custaram o mesmo que teria custado os CAE. E qualquer pequeno desvio que possa ter havido é produto depois de coisas que aconteceram diferentes daquelas que foram estimadas. Mas o objetivo dos COMEX, quer pelo lado do Governo, quer pelo lado da EDP, quer pelo lado da REN, era que fosse o custo exatamente igual ao custo que teria sido em CAEs. Portanto, não, na minha opinião, não houve sobrecusto nenhum, e muito menos 3 mil milhões. Não sei de onde é que sai esse número. 3 mil milhões foi o número que na altura, mais ou menos, 3.300 e qualquer coisa, foi o número que na altura se estimou como custo de manutenção do equilíbrio contratual. Isto é, foi o custo que com a pula 36 euros, se eu não recordo mal, o diferencial entre aquilo que a EDP ia receber pelos CAE e aquilo que a EDP ia receber, pensava-se na altura, pela pula, eram 3 mil milhões, 3.300 milhões. E, portanto, esse era o valor que, para abrir os contratos CAE, a EDP teria que receber. O princípio é super simples. O princípio é este, e esse é o valor que garante a neutralidade económica. Agora, como é que as contas são feitas, os aspectos técnicos, é ultra complexo para chegar a este número, mas o número foi consensual não, e foi aprovado em Bruxelas, e foi aprovado por toda a gente. Portanto, se chamar a este número um sobrecusto, eu acho que é completamente erróneo. Não tem sentido nenhum.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Concluímos aqui a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Bastos Rezende, agradecer-lhe os esclarecimentos que já prestou. Em primeiro lugar, o Engenheiro João Talone teve um papel importante na definição, na reestruturação, ou melhor, numa proposta de reestruturação do setor energético em Portugal, que apresentou ao Governo de Durão Barroso e que depois veio a ser mais tarde, foi aceito pelo Governo e depois rejeitada por Bruxelas. Eu pergunto-lhe se pessoalmente participou na preparação dessa proposta.
Não, na altura, quando ele fez esse estudo, eu estava na BCG e não fui escolhido como consultor dessa equipa de trabalho. Portanto, não participei nesse estudo. Agora, é verdade que como consultor da EDP tinha ideias sobre a matéria e pedi ao engenheiro Talone uma reunião para lhe transmitir aquilo que nós pensávamos sobre essa matéria, e essa reunião existiu.
Nós, a Boston ou a EDP?
Não, a Boston, nessa altura estava na Boston, E, portanto, essa reunião existiu e tivemos sentados com ele, sei, 2 ou 3 horas, uma discussão aberta do que é que... Portanto, nós a tentar transmitir-lhe o que é que achávamos do setor e ele a tentar perguntar e contrastar as ideias que tinha e as recomendações que outros consultores lhe tinham feito. E foi a única participação que houve nesse processo. Portanto,
Mas, portanto, não foi uma contratação de assessoria ou de consultoria? Foi.
Nada. Nem, quer dizer, nem foi uma contratação, nem participámos no processo.
Uma reunião informal entre a Boston e o...
Foi uma reunião em que trocámos impressões sobre o que cada qual pensava do que devia ser o setor energético.
E nessa reunião estavam presentes o engenheiro João Conceição, o engenheiro Miguel Barreto, a equipa que depois veio para o Ministério da Economia?
Não. Estava nenhum deles. A 99%, quer dizer, já lá vão muitos anos.
Quando... Como é que se dá esta enorme coincidência de, ao mesmo tempo que o Sr. Engenheiro vai acompanhar o Engenheiro Talon na administração da EDP, estarem a ocupar lugares de decisão estratégica nos Ministérios da Economia, na Secretaria de Estado, que tem a tutela da Energia, e na Direção-Geral, quadros da Boston, que estiveram enquadrados por si naqueles anos anteriores?
De facto, é uma coincidência. Eu acho que, como eu referi há bocado, o país é pequeno, as pessoas que trabalham no setor são poucas, os técnicos são poucos, e na altura a Boston tinha uma equipa forte na área de energia, trabalhava muito para a EDP, trabalhava muito lá fora e dominava um bocado as questões energéticas. Eu creio que a primeira pessoa que saiu da BCG para um destes lugares, não tenho a certeza do que estou a dizer, mas tenho a impressão que foi o Dr. Ricardo, o professor Ricardo Ferreira, para assessorar o ministro Carlos Tavares. O facto de eu ter sido contratado para a EDP teve zero a ver com essa passagem dele para aí. Foi o engenheiro João Talon que foi convidado para ser CEO da EDP. Uma das condições que ele pôs foi...
O professor Ricardo Ferreira até foi para o Ministério antes da sua ida para a EDP.
É isso que eu creio que aconteceu. Já não recordo exatamente as datas, mas tenho quase a certeza que foi. O engenheiro João Talon foi convidado para presidir a EDP. Uma das condições que pôs foi ser ele a escolher a equipa, que não fosse uma equipa imposta por ninguém. Ele escolheu a equipa dele independente e falou comigo e convidou-me. E convidou-me para ir, os acionistas aprovaram e eu fui. O Ministério pediu, aí já não é na minha altura, portanto já é posterior, pediu à BCG apoio técnico para várias matérias que tinham em estudo, entre elas os COMEC e os CAE, e eu não sei se esse pedido à BCG, que acabou com o João Conceição a assessorar o Ministério, foi por recomendação do Ricardo ou não, só se conhecia, sugeriu, não faço ideia. Eu não sugeri nem um nem outro, portanto não participei em nenhuma dessas decisões.
Portanto, a entrada dos engenheiros João Conceição no Ministério posteriormente digamos resulta mais de um pedido de apoio à BCG que se traduz nessa recomendação do que na contratação direta do engenheiro João Conceição. Quem escolhe o engenheiro João Conceição é a BCG, não é o Ministério.
Eu não sei, não lhe sei responder, porque nessa altura eu já não estava na BCG, não é? Portanto, se o Governo pediu ajuda e a BCG sugeriu o João Conceição, ou se o Governo pediu a ajuda do João Conceição porque alguém lhe terá dito que era uma pessoa que conhecia, dominava e que era bom, e que, portanto, não faço ideia.
Qual era o papel do engenheiro, não sei se é engenheiro, mas de Carlos Barradas, junto do Conselho de Administração da REN?
Qual é o papel?
Foi prestada a consultoria pela parte da Boston Consulting, na pessoa do engenheiro, estou a chamar-lhe engenheiro por arriscar.
Por causa do doutor.
É doutor. Do doutor Carlos Barradas, junto do Conselho de Administração da REN. Eu perguntava-lhe exatamente qual era o tipo de consultoria que era prestada, quais eram a área dessa consultoria. E o período em que ocorreu já, não?
Eu, o Dr. Carlos Barrada, trabalhávamos juntos na BCG. Na altura, enquanto eu lá trabalhava, nós de facto fizemos alguns trabalhos para a REN. Portanto, eu já não recordo todos os trabalhos, mas o primeiro trabalho que fizemos até foi para a REN e para a EDP, que foi quando o governo decidiu que era para separar as duas empresas, ajudámos no processo de separação, se não recordo mal. E depois ficámos a ajudar a REN na modernização da empresa, portanto, fundamentalmente, como é que a empresa devia funcionar melhor, como é que poderia retirar custos de funcionamento, etc, etc. Durante um período, que eu não me lembro exatamente até quando é que foi, mas acho que foi até à chegada do Engenheiro Penedos, que não sei em que ano é que foi, mas é capaz de ter sido em 2001, 2002. A partir daí, e até à minha saída da BCG, que foi em 2003, que eu recordo, não fizemos mais nada na REN. A partir de 2003, desconheço se foi feita alguma coisa ou não, não sinceramente, não faço a mínima ideia.
Portanto, entre 2001 e 2003, o Dr. Carlos Barradas não trabalhava com a REN?
Se a entrada do Engenheiro Penedos foi em 2001, que convinha verificar, poderá ter acabado algum dos projetos que estava ainda a acabar, portanto, 2, 3 meses, e que eu recordo, não fizemos mais nenhum projeto, não se fez na altura mais nenhum projeto para a REN, até à minha saída para a EDP.
Referiu há bocadinho que teve conhecimento do parecer da ERSE. Como e através de quem?
Na altura?
Como é que teve conhecimento do parecer da ERSE ao decreto-lei? Quem é que o remeteu à EDP?
Não faço ideia, não me lembro, sinceramente. Mas estou a admitir que na altura tive conhecimento, não me lembro especificamente de ler o documento nem de ver o documento, mas estou a admitir que, por força das circunstâncias, e sendo a EDP e o parecer sendo sobre os COMECs, terei tido conhecimento e teremos analisado o parecer e teremos dado resposta àquilo que achávamos. Não me lembro exatamente do documento, nem do parecer, nem de quando, nem como, nem quem mandou, nem como lá chegou. Portanto, estou a assumir essa resposta como sendo a que eu acredito que aconteceu.
Foi na época que teve...
Foi na época, foi...
É porque o parecer não foi público.
Acho que foi em 2004, 2005.
Muito bem.
Até, se me disser, em rigor, na altura nós temos provas de que nem sequer ninguém teve acesso e foi secreto, eu não lhe posso negar isso 100%, mas acho que não foi assim que aconteceu.
Sobre a questão do domínio hídrico, Sr. Engenheiro, eu vou insistir nesta questão porque, com franqueza, não está a ser fácil obter respostas que façam algum sentido sobre esta matéria. Ontem, Sr. Engenheiro, o João Talone disse-nos que não se lembrava de ter tido nenhuma negociação quanto à extensão do domínio hídrico e hoje o Sr. Engenheiro diz-nos o mesmo. Mas a questão é a seguinte. A lei, como já foi referido pelo seu deputado Jorge Paulo Oliveira, estabelecia a possibilidade de terminados os CAI, feita uma indemnização ao produtor pelo valor residual, não é? Pelo valor residual das centrais, até ao período do fim dos CAI. E, portanto, como disse o Sr. Engenheiro ainda há pouco, isso não constituía um direito à extensão do domínio hídrico. O problema é que, nos acordos de cessão dos CAI, que são assinados por si em nome da EDP, esse direito é constituído. Diz-se-á, bem, mas a EDP e a REN sozinhas não fazem leis. É verdade. Mas o despacho que homologa esses acordos passa a dar-lhes valor legal e, portanto, é constituído esse direito através desse despacho, que é de 9 de fevereiro de 2005 e assinado pelo então secretário de Estado Manuel Encastre. E, portanto, é isso que transforma o que não era um direito num direito. E que direito? Porque do que nós estamos a falar é da extensão por 25 anos do uso do domínio hídrico e, portanto, do equivalente a 25% da capacidade de produção elétrica em Portugal, sem concurso. A negociação sobre a valorização disso... Ela é posterior, e é posterior ao seu tempo. Mas esta decisão, que isenta de concurso público a extensão do domínio hídrico e constitui um direito em torno disso, é do seu tempo. E está no acordo que o senhor assinou. O que eu lhe pergunto é se este ganho para a EDP estratégico, que tem um valor que andaria entre os 785 milhões que foram pagos... ou os 1.600 que outras pessoas achavam que era o que valia de facto, se esse direito não foi objeto de qualquer espécie de negociação, ao ponto de poder ter sido esquecida pelo Sr. Engenheiro João Talloni por si próprios, os dois principais responsáveis da EDP neste período e por esta precisa matéria, ao ponto de poder ter sido esquecida qualquer decisão na época. A pergunta é muito simples, é 2005, fevereiro de 2005, acordos de cessação assinados por si e pela REN, homologados pelo membro do governo, tornados em direito, uma vantagem adicional gigantesca para a EDP, e isto passou como cão por vinha vindimada?
A primeira questão que eu tenho que responder é que, de facto, não sei o que é que o engenheiro João Talon disse, mas se me diz que não recordava, disse o mesmo que eu. Isso leva a que não foi matéria de grande discussão nem de grande aprofundamento na altura. Isso eu posso lhe dizer que não foi. Se foi visto ou não foi visto, deve ter sido visto. Se me diz que eu nem sequer recordava que está diferente, e garanto-lhe que não recordava, e não fui agora a ler os documentos, que está diferente entre o decreto-lei e aquilo que está nos acordos. Acordos que são vários, não é? Que está nos acordos que seja diferente. Agora, a EDP, no SCAE e no decreto-lei, tinha o direito de solicitar ao Governo a extensão da concessão das centrais até ao fim da vida útil dos ativos. Não tinha o direito de que lhe dessem esse acordo. Tinha o direito de o solicitar. E depois, sob um processo de negociação, teria ou não teria. Não estava previsto nenhum concurso público. Portanto, estava previsto que o Governo decidisse se sim ou não dava esse direito, que passasse por um processo de negociação. Se houvesse acordo no fim do processo de negociação, teria essa extensão, se não houvesse acordo, não teria. Aquilo que me está a dizer, que há uma diferença legal, que eu sinceramente não estou a dizer que na altura não tivesse estudado o assunto, estou a dizer que agora não me recordo, já passaram 13 anos também, ou 14, não é? Portanto, não recordo que assim fosse, ou que lhe dessemos mais importância, provavelmente, porque mesmo que ache essa discrepância, a EDP passou a ter, em vez de um direito de uma opção de solicitar isso, passou a ter o direito de solicitar isso. Mas não foram definidas as condições. Portanto, continuava a ser necessário negociar as condições em que teria esse direito. Continuava a ser necessário ver por que valor poderia a EDP comprar ou estender a concessão. Não estava nada definido, e isso eu posso quase garantir-lhe de certeza absoluta, porque isso, para poder chegar a esse ponto, teria que ter havido inúmeras negociações, que não houveram, para definir qual o valor atribuído à extensão dos direitos hídricos. Não foi minimamente discutido, não foi minimamente definido, portanto, é um direito, não sei, quer dizer, já entramos na parte jurídica que eu não domino, mas é muito diferente do direito a pedir, se está sujeito na mesma a uma valorização e a uma negociação, não sei. O que é um facto é que nessa altura não entrou para a valorização dos 3.000 e tal milhões da valorização dos COMEC e não foi discutido em profundidade. Não houve valorização nenhuma de quanto é que representava isso, quer para um lado, quer para o outro, e qual seria o valor a pagar por um lado ou pelo outro por dar essa extensão dos direitos. E estou-lhe a falar de uma coisa que aconteceu há 15 anos, portanto... Tem que me dar aí um bocadinho de margem de...
Mas permita-me insistir sobre o assunto. É claro para toda a gente que não houve, pelo menos, claro, não resulta óbvio de nada disto, que tenha havido uma negociação sobre o valor a pagar pela parte da EDP para ter continuidade desta concessão. Mas não é disso que estamos a falar. O problema é que, naquilo que estava na lei... A lei previa a forma de cessar os CAI e cessar aquela concessão e como indemnizar a EDP por isso. Se isso se tivesse feito, aquelas centrais passariam a ser objeto de um concurso público, porque era isso que já dizia a lei portuguesa na altura, que a entrega das centrais não vinculadas do SEN teria que passar a ser feita por via de concurso público. E, portanto, essa obrigação da realização de um concurso público é que é eliminada pelo conteúdo dos acordos de cessão dos CAI. E ela é eliminada de uma forma muito explícita e com um conteúdo muito negocial em relação ao Decreto-Lei 240, que é, o Decreto-Lei 240 está muito bem, a EDP está disposta a fazer este acordo com a REN e a permitir que os CAI deixem de vigorar, mas isso tudo para, cláusula suspensiva, isso tudo para se não nos for garantido que aquilo é para nós e que não há concurso público. A dispensa de concurso público tem um valor económico gigantesco, independentemente da forma como ele depois venha a ser valorizado. Mas em si já é uma vantagem. E eu pergunto como é que essa vantagem adicional em relação à situação anterior, que era o prazo dos CAI, foi negociada.
Eu repito, não houve negociação específica que eu recorde sobre essa matéria, porque essa vantagem tão grande que diz, eu não sei se é uma vantagem tão grande, porque não estava previsto haver concurso público se a negociação para a extensão da concessão chegasse a bom porto. Portanto, não, só se não chegasse a bom porto. Quer dizer, no caso de não haver negociação e não haver extensão da concessão à EDP, teria que haver um procedimento do Estado para encontrar alguém que fosse operar as barragens. Agora, também
aqui,
lá estava...
Mas aqui também não houve acordo nenhum.
Mas também lá estava previsto que quem fosse operar as barragens teria que comprar o equipamento, não é? A EDP teria tido vantagem nesse concurso, acho eu, daquilo que me lembro. E nunca existiria esse concurso se houvesse acordo quanto à extensão da concessão. Portanto, aquilo que aconteceu quando se chegou, digo eu, porque aqui também não participei, aquilo que terá acontecido quando chegou à altura de pôr este assunto na mesa e pôr um valor económico na extensão para ver se interessava ou não à EDP e ao Estado estender a concessão, porque isto não é só interessar a um, tem que interessar aos dois para chegar a um acordo do valor, não é? O que há, entendo eu, é do lado do Estado uma alternativa, que é eu estendo os contratos e recebo o valor dessa extensão, ou eu não estendo os contratos e tenho que pagar à EDP um valor pelos ativos, pela vida útil que ainda permanecia nos ativos à data da extensão, que era muito dinheiro na altura. Era muito dinheiro. Portanto, do lado do Estado terão negociado e terão visto o que é que interessaria mais. Do lado da EDP terão feito as contas e terão dito também, imagino eu não participei nesse processo, terão dito, até tal montante compensa-me estender, a partir de tal montante não me compensa estender, portanto não há acordo. E eu penso que esta terá sido a negociação que foi feita na altura, até que as duas partes chegaram a um acordo por um valor que as consideraram que defendiam os interesses de ambos. Acho eu que foi o que aconteceu.
Mas nessa circunstância, a situação que foi criada foi que, no caso de não haver acordo, não só não havia acordo para a extensão do domínio hídrico, como não havia acordo para a transição dos CAI para os COMEC. Que é isso uma cláusula suspensiva.
Eu aí não lhe posso responder com absoluta certeza, porque não me lembro exatamente do que está. Eu sei que no decreto-lei não era uma condição precedente a resolução do acordo do domínio hídrico. Nos acordos de cessação, não me lembro, sinceramente. Não tive acesso aos acordos agora para rever, portanto não...
Eu ontem citei aqui perante o Sr. Engenheiro João Taló no conteúdo desses acordos, e eles dizem explicitamente que é cláusula suspensiva da aplicação dos acordos que não se realiza extensão até ao fim da vida útil das barragens da concessão do domínio hídrico a favor do produtor através de subconcessão pela REN, ou seja, a concessão à REN e a subconcessão à EDP. Portanto, isto ficou garantido e criou uma situação nova, é que na lei podia haver acordo ou não para a concessão à EDP com aquilo que foi assinado. Passou a haver acordo, só que não foi negociado esse acordo, não tinha as condições explicitadas em 2005, ninguém sabia quanto é que a EDP teria que pagar para ter aquilo com que ficou. Não considera que isso é uma vantagem adicional em relação ao regime do Decreto-Lei 240?
Eu lamento imenso dizer-lhe que não recordo que houvesse essa condição suspensiva nos contratos. Não estou a dizer que não existisse essa condição suspensiva.
Senhor deputado...
Depende, porque...
O
concurso público não estava previsto, portanto, havendo acordo é exatamente igual, não é? Não havendo acordo, não há abertura, está-me a dizer que não havendo acordo, não poderia haver abertura dos CAIs e passagem aos COMECs, pelo facto que me está agora a dizer que era condição suspensiva. Até que ponto essa condição suspensiva era executável ou não, não sei. Já não sei. Não lhe sei responder, sinceramente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passamos de imediato ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Ela Amaral. Queira ter a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Engenheiro Pedro Rezende e a equipe que o acompanha. E dizer, Sr. Engenheiro, eu não sei se o país é pequeno ou é inclinado, mas há de facto aqui uma estranha coincidência que muitos dos protagonistas daquilo que estamos aqui a avaliar passaram entre a BCG, o Governo e a EDP. Eu prefiro fazer uma leitura digna. Era gente muito competente, muito conhecedora do assunto. Aliás, ontem o Engenheiro João Talon disse isso mesmo e procurou dotar a EDP de quadros com qualificação e competência. O Engenheiro já usou expressões, isto é feito por profissionais e com profissionalismo. E eu queria começar por lhe perguntar, dentro desse seu profundo conhecimento do setor, que o levou até de modo próprio e altruísta a dar conselhos sobre o que deveria ser a atuação da EDP, do setor, se confirma a afirmação do Engenheiro João Talon, que é uma das coisas que nós precisamos saber nesta comissão, não é se há rendas, é se elas são excessivas. É isso que, no fundo, nós queremos saber. Peço-lhe o seu conhecimento, a sua ajuda, para ver se a gente chega a algum ponto. Ele considera que, há haver rendas, elas estão nos cais e na extensão dos cais às restantes centrais, e que depois já nada disso se confirma. Eu queria perguntar-lhe se me confirma essa mesma visão, de que haver rendas excessivas, elas estão de facto nos cais e a extensão dados às centrais da EDP.
Eu acho que existem rendas, chamadas rendas, não sei muito bem porque é que se chamam rendas a isto, existem rendas nos cais, existem rendas nos comex, existem rendas quando há feed-in tariff, enfim, se elas são excessivas ou não, já não sei, nem sei qual é a definição de excessivas. Mas, se me está a perguntar por factos, não sei. É preciso fazer muitos estudos que não vi em lado nenhum para saber se são ou não são excessivas em cada uma dessas rendas. Em segundo lugar, se quer a minha opinião sobre se elas são excessivas ou não, o que eu lhe posso dizer é, na altura que foram definidas, em 2004, que foi quando eu participei no processo, as rendas dos QMEX, o objetivo da definição dessas rendas foi conseguir uma neutralidade económica absoluta entre CAIS e QMEX. Portanto, nesse sentido, elas não podem ser excessivas, não há maneira como elas sejam excessivas.
Eu estou nos CAIS apenas, que eram investimentos já feitos, havia de facto o reconhecimento que a EDP passava uma situação financeira difícil, há várias teorias de quem acha que foi propositado para uma futura privatização, aliás, também já abordou isso, mas que de facto não havia nenhuma razão objetiva que não fosse dar à EDP um conjunto de benefícios e ganhos, quer seja para financiar, que foi passar para investimentos já feitos, CAIS, e é nesse aspecto técnico que eu falo, já veremos aos QMEX.
Estamos a falar de 95, 96. Pronto, portanto, eu não tenho opinião fundamentada em factos sobre essa matéria. Posso dar uma opinião mais subjetiva que eu acho. Eu acho que a forma como foram definidos os CAIS da EDP foi uma forma, guardando um paralelismo que era preciso guardar com a forma como foram definidos os CAIS para as duas centrais que entraram nessa altura com capital estrangeiro. Portanto, o que nós não podemos fazer é umas regras para uns, outras regras para outros. Acho eu, as regras devem ser transparentes e parecidas entre uns e outros. Este é o primeiro ponto e, portanto, acho que aí o que serve para uns tem que servir para os outros, não é? Não vejo que haja motivo para discriminar ou para beneficiar uns dos outros. Em segundo lugar, a pergunta é difícil, porque nessa altura, a EDP era 100% do Estado. Portanto, quais são os interesses que prevalecem? São os interesses do acionista-Estado? São os interesses da empresa? É difícil, não é? Não sei o que é que na altura eram os interesses do Estado e não sei por essa razão porque é que nessa altura foi considerado, quer dizer, tenho umas ideias, porque é que foi considerado que era necessário fazer os CAIS, tenho umas ideias, e qual o valor dado. Eu admito que, até pelo paralelismo com os outros dois projetos estrangeiros e pela necessidade que havia de que a EDP passasse a ter umas contas mais sólidas e pudesse estar habilitada a conseguir financiamento na banca, que esses contratos fossem com o máximo rigor possível e com as condições que eram condições de mercado na altura, para que a empresa pudesse financiar-se junto da banca e para que mais tarde pudesse ser privatizada em condições e qualquer investidor de estrangeiro que vá investir na EDP, ou que investiu no futuro, ou não estrangeiro, tem que fazer uma due diligence, tem que ver se os contratos são contratos completos, não é? E justos ou não são. E agora também lhe digo, se o contrato for mais beneficioso para a EDP, vale mais. Se for menos, vale menos. Todos sabemos, não é? Portanto, eu não tenho razão nenhuma para pensar que não foi, na altura, feito como deve ser. Não, nenhuma. Mas é uma opinião.
O raciocínio que eu queria chegar é este. É que, já o disse e todos o dizem, aliás, que consta dos instrumentos legais. Os QMEC são contratos de manutenção do equilíbrio contratual, ou seja, é para manter as mesmas condições de partida. Ora, todos nós achamos estranhos, se é assim, para manter as mesmas condições à partida, que sentido faz ter QMECs que dão rendimentos, rendas à EDP, quando a EDP já apresentava lucros e no mercado supostamente não estava a perder nenhum tipo de rendimentos? E por isso, nessa medida, os QMECs parecem trazer rendas excessivas. Se o racional não é esse, consta dos documentos da União Europeia, consta dos princípios filosóficos da criação do MIBEL e da liberalização. Se participou nisso, sabe que era melhorar o mercado, baixar preço ao consumidor, sustentabilidade, etc, etc. Porque é que se continua a pagar um instrumento chamado QMEC, quando ele é apenas e só para garantir à EDP circunstâncias que eram as mesmas à partida, e afinal de contas são todas elas adulteradas?
Eu não tenho a certeza de ter seguido 100% o seu raciocínio. Mas, como disse bem, os QMECs são contratos de manutenção do equilíbrio contratual. Portanto, o objetivo dos QMECs é manter o equilíbrio contratual. Portanto, o objetivo dos QMECs é que a abertura dos CAE, solicitada por Bruxelas e pelo governo português à EDP, fosse neutra. Portanto, se a EDP tinha determinados direitos, tinha determinados fluxos de caixa previstos, tinha determinado valor da empresa assente nesses contratos e nesses direitos, a abertura desses contratos e passagem para uma situação de mercado diferente não deveria alterar esse valor e esse equilíbrio económico. Foi assim que eles foram montados. Portanto, porque é que se há de considerar que a EDP devia ou não devia, tendo lucros ou tendo perdas, manter esses direitos? Não vejo razão, quer dizer, há uns direitos adquiridos, há uns contratos que existem, ou eles se mantêm, ou eles se abrem e a EDP é indemnizada, ou se encontra uma alternativa que permite um meio caminho, que foi o que se encontrou, que se achou que era o ideal para todos. Mas, em rigor, ou da forma como foi feito e com os objetivos que isso foi feito na altura, não devia alterar o valor da EDP, nem os lucros, nem nada. Deviam ser neutros, como o próprio nome indica. Agora, é 100% rigoroso que naquela altura se conseguisse fazer uma coisa absolutamente neutra para os próximos 20 anos. Não é? É impossível, não é? Portanto, porque há parte de estimativas, parte de determinadas variáveis que são variáveis no tempo, não é? Por isso quando os contratos foram feitos, o que a EDP disse foi que, primeiro, só abriu os contratos se fossem economicamente neutros. E esse facto tinha que assentar no mínimo em três partes. Uma era o montante inicial dos QMECs ser calculado devidamente. A segunda é que, apesar de ser calculado devidamente, como estamos a falar de futurologia, era necessário que durante os seguintes 10 anos eles pudessem ser revistos e que, portanto, aquilo que se estimava que devia ser a compensação deixasse de ser estimativa e fosse verificada e fosse feita uma correção dessa estimativa durante 10 anos. E a terceira era que, para eliminar uma parte do risco regulatório, houvesse uma possibilidade de titularização. Considerou-se na altura que, se essas três condições existissem, a EDP estaria protegida e, portanto, suficientemente protegida e poderia abdicar de uns contratos que tinha e passar para uma situação de mistura de mercados com QMECs. Portanto, foram neutros. Eu não sei porque é que essa situação agora deveria ser vista de outra forma.
Pois, explica muito porque é que estamos aqui. Pelos vistos não foram.
Pelos vistos não foram.
Ora, está a ver, por isso é que estamos aqui horas e horas e semanas. E por isso é que eu disse há bocado que leu o relatório da ERC. E um regulador veio aqui fazer uma acusação que era curioso sublinhar e suportava-se, quer nos estudos da ERC, no tal relatório que conhece, quer no estudo da Universidade de Cambridge. Ele dizia que, em média, as primeiras consequências, e explicava porque é que existe, em média, as componentes dos QMECs eram o dobro daquilo que defendia o regulador e que aquilo defendiam os alertas até dos reguladores anteriores. E eu gostava de lhe perguntar, até porque, estando dos dois lados, esteve na BCG, passou depois para a EDP, portanto, já conhecia o terreno, em que medida é que acha que o regulador terá reconhecido, quer o Augusto Mateus, quer o Vítor Santos, quer a atual reguladora que diz, até foi feito um delito, faz uma acusação um pouco mais grave, parece que há dolo de quem inventou o modelo, ela chama-lhe o modelito. Eu pergunto, como é que se não deu conta que estavam a fixar taxas de juros da parcela fixa, taxas de atualização de montantes COMECs, renda sobre os terrenos, etc., todas as componentes, se não se apercebeu que estavam a fixar valores que eram, em regra, como diz o regulador à data, em dobro daquilo que eram as sugestões feitas pelo regulador e por um conjunto de entidades?
Eu não ponho em questão que o regulador tenha dito isso. Se me está a dizer que disse isso, é porque disse. Eu deixei de seguir o processo desde 2006. Agora, o que eu ponho em questão é que isso seja verdade. Porque isso garante-lhe que na altura não era verdade. Não, nada disso é verdade ou nada disso foi considerado pelas partes envolvidas no processo como sendo verdade. As partes envolvidas no processo definiram tudo aquilo que era preciso definir na altura da forma mais rigorosa, mais transparente e mais auditável possível. E foi tudo auditado. E, portanto, todas as partes estavam tranquilas que o acordo a que se chegou em 2004 era absolutamente neutro. Se o regulador tem uma opinião que se acha que são os dobro ou que vale o triplo, ou não sei, desconheço, não sei onde é que ele se fundamenta para isso. Quer dizer, acho que não tem fundamento nenhum para poder dizer isso, pelo menos naquilo em que eu participei entre 2013 e 2006, garanto-lhe que não vejo fundamento absolutamente nenhum para ele poder ter uma opinião dessas. Mas opiniões são opiniões, não é?
Então, não reconhece razão quando o regulador diz: dois dos principais fatores que determinam a compensação adicional foram o diferencial entre a taxa de juros da parcela fixa e a taxa de atualização do montante de compensação dos COMECs. Claro que o regulador reconhece a inexistência de monitorização da disponibilidade das centrais. E diz: só estes dois fatores contribuíram para um custo adicional nos COMECs de 410 milhões. Não reconhece esta acusação?
Recordo-me lá quando é que isso foi dito.
Tem a ver com o diferencial entre a taxa de juros da parcela Sim. fixa e a taxa de juros da atualização do montante de compensação dos COMECs.
Em que altura é que ele disse isso? Em que...
Isso é uma avaliação do regulador feita agora, mas tem a ver com a relação à binício.
Não conheço. Eu disse que teria conhecido o relatório do regulador que ele fez em 2004. Este, desconheço que ele tenha feito isso. Se ele está a pronunciar sobre as taxas que foram definidas ou revistas a quando da abertura dos CAE em 2007, eu desconheço o que aconteceu aí, portanto não posso ter opinião. Se ele está a referir a tudo o que foi calculado em 2004, eu não estou de acordo com ele, acho que não é assim, acho que está a ver mal o assunto. Acho que quer a EDP, quer a REN, quer o Estado, quer os bancos que fizeram Fairness Opinions, quer as consultoras, todos eles, quer Bruxelas, todos eles deram o seu ok às taxas que estavam a ser utilizadas como sendo taxas corretas e justas para o processo. Não percebo de onde é que o regulador pode ter uma opinião diferente. E creio, que isto já é uma opinião, não tenho a certeza, que durante anos a fio o regulador validou os COMECs e as revisões dos COMECs e os resultados dos COMECs. Esse relatório parece que é posterior a isso, não sei de onde é que vem, não percebo, não sei, desconheço.
Ou seja, validaram, mas nós já ouvimos aqui reguladores e já ouvimos especialistas, e é verdade, e o próprio Ministério Público faz a acusação, olha, a Autoridade da Concorrência é a que fez a acusação que durante 10 anos não fiscalizou nada. E o regulador diz, ninguém pediu nada. O regulador, Vítor Santos, diz que o Decreto-Lei 240 foi feito deliberadamente, e está dito, escrito na sua intervenção inicial, para afastar o regulador do controle, fiscalização e monitorização da criação dos COMECs. Vossa Excelência esteve ligado a esse processo. Eu pergunto-lhe quem, como, em que circunstância e se houve ou não a intenção de afastar o regulador dessa fiscalização. Pelos vistos, existiu.
Não houve intenção nenhuma de afastar o regulador de fiscalização nenhuma, porque simplesmente o regulador não tinha poder sobre as áreas que estavam a ser discutidas. O que aquilo estava a ser discutido tinha a ver com a produção e com a liberalização da produção, que não era matéria que tivesse sob a alçada do regulador na altura. O regulador na altura, se eu não recordo mal, regulava os ativos de transmissão de eletricidade, portanto os ativos que ficaram na REN, e os ativos de distribuição que estavam na EDP, mas não regulava o resto. Portanto, que eu recordo, com a passagem dos CAEs para os COMECs, o regulador, se ficou com alguma coisa, foi algo mais de capacidade de intervir, não menos, porque o regulador não tinha nenhuma nos CAEs e passou a ter o direito de dar algum parecer, acho eu que ficou consagrado depois. Portanto, é ao contrário, neste processo ficou com mais direitos, não com menos.
Sim, senhor, eu confirmo. O que eu queria era perceber afirmações como a do professor Augusto Mateus, quando o pressuposto da criação dos comércios e a liberação do mercado era criar o mercado liberal, dizer, bom, nunca houve mercado liberal, foi o que ele disse, nunca houve em Portugal mercado liberal. A União Europeia também sanciona, mas faz alertas. E há até um conjunto de senhores portugueses que fizeram uma queixa sobre a criação dos comércios, consideram os mesmos nulos ou até ilegais, dentro da lógica do meu raciocínio que seguiu bem. Portanto, nós precisamos saber aqui, se nos ajuda, o papel dos reguladores. Mas eu queria, para além de isso é uma opinião, que, como é que acha que os reguladores trataram dessa matéria, se agiram sempre bem, e se estão a ter até uma posição que nos ajude, porque sempre que ouvimos aqui um regulador ficamos ainda com mais dúvidas sobre a criação. Era passar agora para a Feed-in Tarif. Há também quem considere que até pode ter ocorrido tudo de forma racional na transição dos CAIs para os COMECs, mas a criação da Feed-in Tarifs à dimensão do licenciamento que foi feito, tendo em conta o preço de mercado e tendo em conta a capacidade instalada e tendo em conta que se continua a pagar CAIs COMECs, no caso, que isso sim distorceu o mercado. Sendo um especialista nas renováveis, perguntava-lhe se faz esse mesmo entendimento ou se achou que se devia ter feito de forma diferente quando se fez as Feed-in Tarifs, se devia ter revisitado os COMECs.
Há aqui três temas que me mencionou agora, deixe-me só responder aos três, está bem? Uma afirmação, não sei de quem, que nunca houve mercado liberalizado em Portugal. Eu acho que há mercado liberalizado em Portugal, não é? Quer dizer, mas pronto, são opiniões, não é? Não quero entrar por aí. A outra já me preocupa mais, que é, até houve uma queixa em Bruxelas por um grupo de pessoas sobre a nulidade dos comércios. Houve, sim senhor. E em Portugal também. Só que em Portugal foi anónima. Não sei se são os mesmos ou não, desconheço. Em Bruxelas houve essa queixa e Bruxelas já se pronunciou e disse que não tinha razão nenhuma e arquivou o processo. Portanto, é bom saber isto, não é? Queixas, qualquer um pode fazer queixas onde quiser, mas depois há quem decida se a queixa é válida ou não é válida e foi considerada não válida. E é importante. O terceiro ponto, que é os feed-in tariffs distorcem nos mercados. Se forem bem aplicados, não distorcem os mercados. Favorecem, e por isso é que elas existem, o desenvolvimento de fontes de energia e tecnologias não maduras. Portanto, quando aparecem novas tecnologias, e neste caso as renováveis, há uns anos atrás eram novas, como as eólicas, as fotovoltaicas, etc., elas não são comercialmente rentáveis a preços de mercado das outras energias já instaladas. Portanto, das duas uma, ou alguém investe em fazer que elas passem pela curva de escala e de aprendizagem, e onde hoje custam 100, amanhã custam 20 ou custam 30, como aconteceu com o automóvel, como aconteceu com qualquer setor industrial, que tem que passar por uma curva de aprendizagem, por uma curva de escala, e esse processo é suportado, esses extra custos do processo são suportados por alguém e ele acontece, ou ninguém quer suportar esses extra custos e ele não acontece. Portanto, aquilo que os diferentes países no mundo inteiro e em concreto na Europa fizeram foi definir que estrategicamente, quer por iniciativa própria, quer por iniciativa de Bruxelas, que determina determinadas metas para as energias renováveis, disseram é preciso desenvolver as energias renováveis, por N razões que podemos discutir noutra altura, é preciso desenvolver energias renováveis, é preciso ir aumentando a taxa de penetração das energias renováveis na nossa produção de eletricidade e, portanto, para fazer isso, como é que nós vamos conseguir que haja investimentos em energias renováveis à data que aquilo foi decidido, não é? Portanto, nessa data era preciso estabelecer um preço de venda da energia renovável que fizesse atrativo o investimento nessa energia renovável. Daí as feed-in tariffs, porque se não houvesse essa decisão e as decisões sobre investimento em energia renováveis fossem nessa altura, como são agora nas fotovoltaicas ou nas eólicas, isto é, se eu quiser investir nas eólicas ou nas fotovoltaicas, o risco é meu. Portanto, eu invisto aquilo que quiser, cumprindo as licenças, etc., e depois vou ao mercado e vendo. Hoje já é possível. Naquela altura era completamente impossível. Era completamente impossível, porque as energias, quer as eólicas, quer as fotovoltaicas, quer todas as outras, tinham preços muito mais altos do que aquilo que era comercialmente viável em comparação com as energias, com a energia vendida pelas diferentes centrais que havia de outras tecnologias. Portanto, tem que haver uma feed-in tariff que garante que quem quiser fazer o investimento tem uma remuneração que permite que o investimento seja rentável. E, portanto, é natural que haja e é normal que haja e todos os países fizeram isso. Agora, a questão é depois gerir bem esse feed-in tariff. Portanto, porque, por definição, à medida que vão passando os anos, essas energias, se forem exitosas, o custo vai descendo. Portanto, o que é normal é que esses feed-in tariffs vão descendo ao longo do tempo, para manter uma certa rentabilidade que favoreça o investimento, mas para não dar rentabilidades absurdas, não é? Não é? Essa é que é a questão e essa é que é a maneira de gerir estas energias. Elas distorcem o mercado ou não? Eu acho que não, embora elas influem no mercado. Portanto, essas energias que na altura tiveram que ser... Os comecs é diferente. Os comecs per se não são nada. Os comecs per se são uma compensação por abrir uns contratos pré-existentes. Portanto, não altera o mercado, nem para cima nem para baixo. O valor da EDP é o mesmo com comecs que sem comecs, em teoria. Não é? Portanto, não altera nada. Agora, o que altera... A existência de energias a produzir para o mercado a preços maiores do que as centrais já existentes altera o mercado, não é? Altera o preço do mercado. Agora é uma decisão estratégica de cada país se quer ou não investir nisso. O facto de se ter investido, não só em Portugal, mas pelo mundo fora, em subvencionar essas energias fez com que hoje elas sejam competitivas em mercado. E, portanto, hoje os diferentes países podem apostar na energia renovável para substituir a energia suja. Hoje podem. Há 20 anos era impossível, ou há 10 anos era impossível, porque simplesmente não faz. E não todas as energias renováveis em que se apostou com feed-in tariff foram um êxito. Houve algumas em que se deu tarifas e elas não conseguiram voar e não conseguiram ser um êxito e morreram. Faz parte do processo, não é? É normal. As energias, o feed-in tariff ou que se paga às energias renováveis, as contas sobre o excesso de custo ou não que impacta na tarifa não são diretas. É preciso ter atenção que quando há energias renováveis subvencionadas há um extra custo. Mas o facto de elas entrarem na pool a zero faz com que a linha de custo da pool deixa toda ela. Portanto, elas ao entrarem roubam a entrada das últimas centrais térmicas mais caras. Portanto, o preço da pool que todos pagamos também é mais baixo. É preciso fazer a conta bem feita, não é? É preciso fazer a conta do excesso da tarifa frente ao preço da pool e o efeito que elas tiveram na descida do preço da pool. Não é tão simples, é complexo.
É de facto complexo, eu digo isso porque houve quem disse que a partir dos 1800 megawatts de instalação já estávamos de facto, por exemplo, que depois é preciso ter o backup, a garantia de potência e continuar a pagar. Mas eu queria perguntar-lhe, para terminar, que eu tenho sempre alguma dificuldade em fazer esta pergunta, mas ela tem que ser feita, que é para ver se conseguimos clarificar, que é a acusação do dia em que a EDP foi governo. E tendo em conta as minhas dúvidas sobre a composição de quem fez e de quem é a paternidade do decreto-lei 240, a acusação é que foi diretamente a EDP para o Governo. Tendo em conta que há esse vasos comunicantes entre BCG, consultadorias, EDP e Governo, se foi assim ou se este decreto-lei 240, que parece estar na gênese quer desta pergunta que lhe foi feita, do domínio hídrico, quer de outros requisitos que terão possibilitado a EDP ter lucros excessivos,
que conclua,
queria perguntar se confirma
deputado,
ou se nos pode esclarecer um pouco melhor como é que de facto foi a gênese do Decreto-Lei 240.
A gênese do Decreto-Lei 240 foi a Diretiva Europeia, um ou dois anos antes, em que obrigava os governos a abrir energia para o mercado. Portanto, foi daí que surgiu a necessidade, foi daí que se trabalhou nisso, foi daí que se encontrou... Depois de muito trabalho de equipas muito profissionais, quer do lado da EDP, quer do lado da REN, quer do lado do Governo, se encontrou a solução da abertura em QMEC, versus outras possíveis soluções que teria havido, que se considerou que eram prejudiciais face a esta. Portanto, esta foi considerada a melhor solução para resolver esse problema. Vamos lá ver, quando há processos de criação do zero, de novas legislações, novos processos, novas formas de trabalhar em mercado, tem que ser profissional, tem que ser técnico, todos têm que contribuir, todos têm que tentar defender os seus interesses, portanto faz parte do processo. Se a EDP impôs ou fez algo relacionado com este decreto, eu acho que isso nem fica bem, quer dizer, como é que o Governo se ia deixar impor por alguma empresa nisto? Acho, por amor de Deus, acho que isto é um processo profissional, acho que são interesses que estão em jogo e acho que foi absolutamente transparente. E mais, foi exigido, e deixe-me acrescentar isto, foi exigido pela Comissão Executiva e pelo Conselho de Administração na altura que o processo fosse, já foi aqui dito várias vezes, economicamente absolutamente neutro, e foi exigido também pela EDP, pela Comissão Executiva e Conselho de que eu fazia parte, que o processo fosse absolutamente auditável. Absolutamente auditável. Portanto, o processo passou pelo Parlamento, passou pelo Governo, foi a Bruxelas, foi visto por bancos de investimento, foi visto por auditores, foi absolutamente e transparentemente auditável. Portanto, quer dizer, se tivesse havido alguma confabulação como aquela que está a dizer, isto se calhar não tinha passado em nenhum destes órgãos, não é? Acho eu.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Concluímos aqui a primeira ronda desta inquirição. E vamos agora entrar numa segunda ronda em que solicito ao Sr. Engenheiro Pedro Baixo Rezende que tome as devidas notas das questões que os senhores deputados vão colocar, que posteriormente irá responder mesmo no final. Para iniciar a segunda ronda, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado, quer ter a gentileza?
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Pedro Rezende, boa tarde. Eu já entrei nesta reunião no decorrer da audição, não, por ter outras exigências de trabalho parlamentar em simultâneo, e poderei eventualmente fazer uma pergunta sobre uma matéria que já tenha sido abordada, peço desculpa se for esse o caso. Mas é uma única pergunta e eu julgo que é muito objetiva. Eu não vou fazer outras considerações sobre outras matérias, até por limitação de tempo. Eu julgo que deveria fazer alguma referência a essa questão do processo ter sido absolutamente auditável e auditado em relação ao Decreto-Lei 240, e uma delas tem a ver com os pareceres que durante mais de 15 anos a gente não sabia deles, e só passado estes anos todos é que o PCP solicitou e a gente não o tinha antes disso. Mas não é sobre isso que eu queria interpelar o senhor. A minha pergunta é muito concreta e tem a ver não com a gênese e com o processo que deu origem ao Decreto-Lei 240 de 2004, mas sim com a aplicação desse Decreto-Lei, ou seja, ao fim e ao cabo, com os acordos relativos à cessação dos CAI. Não é? O Decreto-Lei, no artigo 4º, número 1, estabelece os parâmetros e as metodologias de cálculo dos QMEC e define que os parâmetros de base a utilizar no cálculo dos QMEC obedecem a determinados critérios e enumera de uma forma bastante detalhada, não é? esses critérios. O último desses critérios, não é? É a subalínea 7 do número 1, do artigo 4º, diz assim: no caso dos centros produtores hidroelétricos e na hipótese de os respectivos produtores pretenderem manter a exploração até ao termo de concessão do domínio hídrico, ao valor do CAI é deduzido, naquela situação, né, naquele caso, ao valor do CAI é deduzido o valor residual dos bens que, nos termos do respectivo título da concessão, não devessem reverter gratuitamente para o Estado no final do contrato. Pois claro, se é gratuito, não tem o valor residual. E eu queria perguntar-lhe se esta norma, se este critério, alguma vez foi levado à prática. Ou seja, se esta circunstância de deduzir o valor residual dos bens afetos àquele contrato ao próprio valor do CAI, se isto chegou a ser feito alguma vez e em que caso. Não estou a afirmar que não foi. Estou a dizer que depois eu olho para os acordos de cessação dos contratos e não encontro este critério, encontro os outros. No limite, eu posso estar a interpretar mal, no limite até podia dar-se o caso de haver rendas negativas. Eu queria lhe perguntar se este critério foi mantido ou se foi retirado e como. E se foi mantido, se alguma vez foi cumprido? Não sei se me faço entender na minha pergunta. É isto que eu queria colocar e agradeço mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. A palavra é sua, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, há uma frase muito conhecida de um famoso jogador de futebol do Porto, número 2, que dizia que prognósticos só no fim do jogo. De facto, fazer perspectivas para o futuro e estimativas para o futuro, corremos sempre o risco de errar. E, portanto, e nós entendemos que, por vezes, fazemos afirmações que se venham a revelar erradas do futuro, da mesma forma que temos que admitir como sendo, enfim, algo normal, que por vezes as projeções que determinadas entidades façam depois não venham a acontecer. Mas isso não invalida que nós não possamos falar delas e procurar explorar porque é que os erros foram tão grandes. Repare, havia, a determinada altura, havia que quem dissesse que o Decreto-Lei 35, que diz respeito às energias renováveis, ia trazer um prejuízo de 1.000 milhões de euros para o Estado. Isso não veio a acontecer. E há também depois o famoso parecer que, invariavelmente, nós falámos dele em todas as audições. Nós falámos em todas as audições, e o Sr. Engenheiro já foi questionado sobre ele. Ainda bem pouco tempo, a minha colega e deputada do Partido Socialista, a deputada Ana Passos, citou o parecer da ERSE de maio de 2004. O tal que era um parecer tão crítico que até se referia, alguém se já referiu a eu como arrasava, a expressão é esta, arrasou os Comec. Ora, o parecer da ERSE de maio de 2004, o Sr. Engenheiro diz que teve conhecimento, considerava que existiam quatro situações, sobretudo quatro situações, que representavam para os consumidores de energia um sobrecusto dos Comec face aos CAE, no montante de 840 milhões de euros. Cá está. Mais um daqueles casos que depois veio-se a verificar, não aconteceu. E não aconteceu e que foram, aliás, essa não ocorrência foi, aliás, confirmada na audição, quer do Sr. Professor Jorge Vasconcelos, quer do Sr. Professor Vítor Santos, ambos presidentes da ERSE. Mas aqui a pergunta faz todo sentido. O que é que te haverá levado, admitindo que tenha que haver erros, e são previsões, e são projeções, mas o que é que terá levado a ERSE a fazer um parecer tão crítico e depois enganar-se num montante desta dimensão? 840 milhões? Eu julgo que terá que haver uma explicação, mas a ERSE não nos foi capaz de dar, o que não deixa de ser interessante, sendo ela a autora da mesma. Uma ou duas perguntas agora, Sr. Engenheiro, têm a ver com a capitalização e a titularização dos Comec. O Decreto-Lei 240/2004 determina que o valor do CMEC seja capitalizado à menor de duas taxas. O WACC do produtor ou o custo com a titularização dos recebíveis no contexto dos CMEC. Quer o Decreto-Lei 240, quer os acordos de cessão dos CAE de que já falámos, consagram a possibilidade de titularizar a parcela fixa dos Comec. Mas a verdade é que nunca houve nenhuma titularização, dado que o Sr. Engenheiro esteve no Conselho de Administração da EDP, faço-lhe a pergunta muito direta e muito simples. Porquê é que nunca foram titularizados? Muito obrigado. Durante o seu mandato, naturalmente.
Não foram titularizados no meu mandato, desculpe.
Sim, porque é que os Comec nunca foram titularizados? Havia esta possibilidade de operação de titularização, estava prevista na lei, está consagrada, esta possibilidade, não é nenhuma obrigatoriedade, esta possibilidade está consagrada, quer no decreto-lei, quer nos acordos de cessão. Mas isso nunca aconteceu, há de haver uma explicação objetiva para isso. E é essa a pergunta que lhe deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Ana Passos. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Já foi referido aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito por várias personalidades, como o engenheiro Mira Amaral, que os contratos Comec foram generosos para com a EDP, com o objetivo de tornar a empresa mais apetecível para a sua privatização. Volto a perguntar, foi com este objetivo que a sua equipa tentou tornar estes contratos mais lucrativos para a EDP? Confirma que a Aticker, na Portugal, a empresa onde a Presidente colaborou com o Ministério da Economia entre 2011 e 2012, durante o governo do Dr. Pedro Passos Coelho, num processo de sistematização da remuneração efetiva da EDP, da chamada produção em regime especial, pré. Regime onde se incluem as eólicas, que, como todos sabemos, são muito subsidiadas pelo Estado. Pode esclarecer um pouco melhor em que consistiu esta colaboração? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Costa, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Engenheiro, em primeiro lugar, só para fechar o nosso tema, ainda não consegui propriamente entender como é que foi tão marginal no trabalho de elaboração do decreto-lei a questão que imediatamente se colocou de que ele só poderia, eu não posso acreditar que uma equipa tão vasta, tão competente, tão onerosa se pôs a trabalhar e colocou uma espada de Damocles em cima do governo a dizer isto está aqui tudo muito bem feito, deu imenso trabalho a fazer, custou imenso dinheiro, mas agora vai tudo para o lixo se não nos derem à EDP as centrais, sem negociação, porque esse direito ficou constituído antes de qualquer negociação. Ou seja, nos acordos de cessão dos COMEC ainda não há nenhuma valorização, não se sabe se a EDP vai pagar muito ou pagar pouco, mas já é dela. Mas já é dela. Caso contrário, a casa vem abaixo. E todo o trabalho que foi feito, todo o esforço e despesa, toda a inteligência reunida, resulta em zero. E afinal temos uma cessação dos CAI com indemnização à EDP, ou então o prolongamento dos CAI, como na Tejo Energia e na Turbogás, que parece que afinal era uma questão em cima da mesa. E, portanto, como é que foi possível fazer-se uma negociação tão complexa, tão detalhada, tão definitiva sobre o decreto e depois pôr um risco de vida sobre o próprio decreto e fazê-lo depender, como foi posto? Agora, e em que condições? A segunda pergunta era esta, e o senhor tem certamente uma experiência profissional vasta em negociações complexas e vultuosas. Como é que chegou o Estado à mesa das negociações com a EDP para definir o valor desta extensão? Quando sabia, por força destes acordos, que o decreto-lei 240 caducava e que a transição para o MIBEL não existia se não se chegasse a um valor que a EDP aceitasse? A posição negocial do Estado perante a EDP na definição do valor da extensão do domínio hídrico, acha que estava um bocado degradada por força deste acordo de cessação que o senhor também assinou? Sobre a questão da negociação com a Comissão Europeia, há um aspecto que é interessante nestas audições, que é nós termos uma espécie de duplo discurso presente. Um é a Comissão Europeia invocada como argumento da autoridade para dizer que o decreto-lei é inteiramente compatível com as regras europeias. Portanto, a Comissão Europeia disse é porque é. E, portanto, não há aqui um subsídio legítimo, isto é, sim senhor, um caminho na liberalização e tal. No momento seguinte, o discurso, e nomeadamente do engenheiro Taloni e o seu também hoje, é a EDP só garantiu que nada mexia. A liberalização era boa desde que a nossa rentabilidade se mantivesse inteiramente. Portanto, não havia liberalização nenhuma. O que há é os CAI chamados COMEC. Tem um mecanismo diferente, o dinheiro no fim é o mesmo. E o que é que dizia a Comissão Europeia a esse respeito nas suas orientações? As perdas provocadas pela cessação dos contratos de aquisição de energia não podem em si mesmas ser consideradas como custos ociosos. Os auxílios para compensação de custos ociosos não devem ter por objetivo a preservação do nível de receitas que era assegurado pela garantia de funcionamento, ou seja, os CAI, mas apenas compensar as perdas efetivas que decorram da ineficiência dos investimentos em causa. Não foi nada disto que aconteceu, e o senhor é o primeiro a dizê-lo. O que aconteceu foi que os níveis de rentabilidade e os níveis de receita foram mantidos acima de qualquer outra consideração. E, portanto, a minha pergunta é como é que o senhor interpreta uma decisão da Comissão Europeia que vem inteiramente contra a letra da sua lei? E pergunto-lhe a este respeito se a EDP, durante a sua presença na empresa, apoiou o Governo no processo de negociação do Decreto 240 junto da Comissão Europeia, se algum quadro da EDP teve reuniões em Bruxelas para a discussão destes assuntos com a Comissão Europeia e se foi pedido à EDP, pela parte da Comissão Europeia, algum material técnico de apoio jurídico no âmbito dessa negociação, ou melhor, no âmbito da preparação da decisão que veio a ser tomada pela Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao grupo parlamentar do CDS-PP, ao Sr. Deputado Hélder Amaral. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, é importante que o Engenheiro Pedro Rezende possa responder sobre o domínio hídrico, que é, de facto, é pedra de toque. Presumo que a ideia foi da EDP, a sugestão é da EDP, num acordo normal entre partes, em que a EDP defende os seus interesses e acho que fez muito bem. Se o Governo ou se o Estado não faz de forma competente, o problema já é do Estado. Por isso é que eu digo nestas coisas, a partilha de risco é sempre algo muito importante. É saber se pode nos dizer se em algum momento esta hipótese foi posta de não existir esta extensão do domínio hídrico. E qual era a compensação? Se o Governo alguma vez pôs essa hipótese em cima da mesa, e se a EDP disse não, a ter que sair esta cláusula, o valor tem que ser completamente diferente. E eu pergunto, e também gostava de dizer que, obviamente, não conhece as recomendações e os avisos feitos pela União Europeia sobre a capacidade do Estado ter cuidado na extensão dos quemecs, seguramente que conhece disso, e por isso é que disse, bom, nós deixamos tudo preparado para que fosse o processo auditável. A verdade é que ele não foi. E nós tivemos acesso a relatórios agora, já depois da Comissão de Inquérito estar a funcionar. E eu confesso, eu quero ter o máximo boa vontade e conseguir ser proativo, benigno nas perguntas e ver se consigo. Agora, a verdade é que eu registo, apesar de passarem 15 anos e todos terem algum problema de memória, quando fomos ouvir essas gravações, praticamente dizem todos o mesmo. Uma estranha coincidência. Parece que as narrativas são muito parecidas. E eu gostava de perceber porque é que isso acontece. Eu, olhando para o artigo 101 do Tratado da União Europeia, que confiro, que reforça um pouco disso o meu colega Jorge Costa, a União é clara a dizer que não pode existir acordos entre empresas que tenham como objetivo ou efeito impedir, restringir e falsear a concorrência. E há N pessoas que vieram cá dizer que essa circunstância se verificou. Eu queria ainda terminar com uma pergunta que tem a ver com o lobby eólico ou com o lobby das ventoinhas, porque... E deu-me uma explicação que eu aceito, mas a verdade é que o Engenheiro Amaral, pelo menos disse desde logo, que com 3.500 megawatts de potência instalada, estávamos no limite aceitável. Portanto, a partir daqui, foi um descalabro, há quem considera que até 2.800 já foi, porque nós continuamos a ter que pagar rendas à EDP sob um conjunto de centrais que têm que estar disponíveis. E, portanto, o efeito conjugado, ele é, de facto, perverso. E depois também dizer-lhe, que eu gostava de perceber, se a EDP, neste edifício, que alega que não tem nenhum rendimento, e aqui é uma questão de opinião, que não tem nenhum rendimento extra, como é que lê, e deve ter lido, porque é uma pessoa atenta, que o Governo do Interior mandou fazer uma avaliação, mandou fazer uma auditoria, e chegou à conclusão que, de facto, existem rendas excessivas que a EDP terá que devolver. E eu pergunto, se o modelo era assim tão perfeito, tão auditável, como é que nós chegamos ao fim da vida dos comecs e descobrimos que afinal há valores que estão obviamente em divergência, em litígio, mas afinal existem. Não era possível ter descoberto isso mais cedo? Não era possível ter havido um cuidado quer da parte do Governo, quer da parte da EDP? Porque isto, pelo visto, correu bem para a EDP, mas se era assim, se a boa vontade era aquela que aqui quis expressar, podia ter corrido mal. E é isso que eu gostava de saber, porque é que isto dá sempre por azar ou por talvez por azar prejuízo para o Estado. Qualquer que seja o relatório e qualquer que seja a análise que possamos estar a fazer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. 3:40. Estou aqui a tentar fazer agora aqui a conta. 4:08. 4:12. 16. Sr. Engenheiro, quero ter a palavra para responder num período máximo de 20 minutos, por gentileza.
Eu vou seguir a ordem e vou tentar responder a todas as perguntas, está bem? A primeira pergunta foi sobre se foi ou não deduzido aos cais o valor residual na concessão hídrica. Primeiro, eu não sei, porque eu não participei na execução dessa negociação e no resultado final. Isto foi feito em 2007, eu saí em 2006, em março, portanto, eu não participei nesta, nesta negociação, neste acerto, nesta questão do domínio hídrico. Portanto, a mecânica que havia era relativamente simples. A mecânica que havia nos CAI, que havia no Decreto-Lei 240, exatamente a mesma, era que, ao chegar ao fim das concessões, podiam acontecer duas coisas. Uma era, a EDP saía, o Estado ficava com as barragens e leiloava e, portanto, encontrava quem fizesse a operação das centrais, e nesse caso a EDP tinha direito a uma indemnização que era bastante elevada pela vida útil remanescente dos ativos, ou a EDP solicitava, tinha o direito de solicitar ao Estado a extensão da concessão, e o Estado tinha, negociaria com a EDP e chegava ao fim a um acordo ou não chegava a um acordo sobre essa extensão. Portanto, havia estas duas hipóteses. O que resultou em 2007 foi que chegou a esse acordo. Como, quando, com que valores, etc., eu não participei. Portanto, sei que há aí grandes discrepâncias, sei que há opiniões, sei que há tal, mas eu não participei. Agora, a mecânica é muito simples e, portanto, a mecânica teve que ser respeitada. Teve que ser respeitada a existência dos valores residuais, teve que ser descontado do valor que poderia ter estimado na altura a extensão da concessão. Tudo isso teve que ser equacionado e metido e feito um valor final, que neste caso saiu a EDP a pagar ao Estado, podia ter sido ao contrário. Teve que ser de certeza resultado disso tudo, porque senão o trabalho tinha sido mal feito, não é? Não há outra. Não há outra possibilidade. Desculpa?
Peço desculpa. Estava a dizer que não aparece no acordo, aparece no decreto, mas não no acordo.
Senhor deputado. Senhor deputado, não pode haver diálogo agora, por favor. Senhor engenheiro, queira prosseguir, por gentileza.
Esta hora já. A segunda pergunta do PSD tem a ver com as estimativas não sempre são corretas e porque é que levou a ERSE a um parecer tão crítico e a enganar-se tanto na questão dos 840 milhões que dizia que ia prejudicar o sistema. Eu não sei, não faço ideia. Agora, o que eu sei e lhe posso dizer é que nunca a EDP esteve de acordo com essa estimativa da ERSE, nunca. E, portanto, neste caso, veio-se a provar que a EDP tinha razão. Agora, lá porque é que eles se enganaram e isto não aconteceu, não sei. A questão de porque é que nunca foi titularizado, foi outra questão. Porque é que não foi titularizado, porque é que não foram titularizados os COMECs e acrescentou durante o meu mandato? Pronto, durante o meu mandato a pergunta é fácil, foi porque os COMECs nunca entraram em vigor no meu mandato. Os COMECs, portanto, eu saí em março de 2006, os COMECs estavam na gaveta e os COMECs foram ativados em 2007. Porque é que nunca se titularizaram? Eu tenho a minha opinião, mas não sei. Quer dizer, desconheço, sinceramente desconheço. Porquê é que podem não ter sido titularizados? Pode haver milhares de razões, mas de certeza que uma delas deve ter havido com a crise financeira que aconteceu no mundo nessa altura e que terá provocado que os preços dos bancos para fazer este tipo de operações seriam muito mais caros e eventualmente a EDP terá chegado à conclusão que não valia a pena. Essa pode ser uma das explicações, mas pode haver 200 mais. Porque na altura, quando foi definido a titularização como uma das condições para abrir os COMECs porque eliminava risco relatório, foi exatamente para eliminar risco relatório. Pode ter acontecido depois na altura de o fazer, não foi possível porque as condições de mercado não eram. Agora, não sei, não é a mim que tenho que fazer essa pergunta. Outra questão, a senhora deputada Ana Passos, tem a ver com uma afirmação de que os COMECs a EDP foi beneficiada para aumentar o valor da EDP para a privatização na altura dos COMECs. Eu aqui tenho duas respostas. Uma, o mandato que a EDP tinha e toda a gente da EDP tinha, emanado do Conselho de Administração por sugestão da Comissão Executiva e do Engenheiro João Talon, foi encontrar uma absoluta neutralidade económica. Portanto, não houve intenção nenhuma de ir para a lei da neutralidade económica. Em segundo lugar, na altura, recordo que a empresa era 75% privada. Portanto, a privatização era só já dos 25% restantes, não era o maior problema da empresa. A empresa já era, não era do Estado, era 75% privada. Quando foram feitos os CAIs, era 100% do Estado. Quando foram feitos os COMECs, era 75% privado. São situações diferentes. O que é que foi feito no estudo, que não foi da BCG, que foi da Etikerne, em 2011, 2012, para o Estado, nos penais e nos PNAER. Se a BCG fez algum estudo nessa altura, não sei. Aquilo que foi feito pela Etikerne, que era onde eu estava na altura, foi ajudar o Estado a rever os planos nacionais de ação, quer para as energias renováveis, quer para a eficiência energética. E aquilo que foi o resultado desse estudo foi uma série de medidas para conseguir cumprir os objetivos de eficiência energética impostos por Bruxelas, as percentagens de energias renováveis, as poluições, etc., etc., recomendações para um plano que permitisse cumprir isso. E por um lado das energias renováveis, recomendações de como abordar, entre outras coisas, as tarifas para poder fomentar as energias renováveis aos níveis que se considerava que era útil fomentar e com o mínimo de custo possível para o sistema. Foram as duas conclusões desses estudos. Não houve nada que tivesse a ver com como é que os locais nesse estudo. A seguinte pergunta do Sr. Deputado Jorge Costa tem a ver com porque é que no decreto-lei a extensão da concessão foi marginalizada. No decreto-lei a extensão da concessão foi marginalizada porque rigorosamente não se alterou nada com relação entre Comex e Cais. A questão, portanto, não foi objeto de nada, não se alterou nada. Está-me a dizer que depois no contrato já houve uma ligeira nuance em que o direito de opção era mais um direito para fazer e que era condição precedente. Eu já lhe disse há bocado que não recordo essa parte, lamento, peço desculpa, foi há muitos anos, não li esse contrato agora, portanto não recordo. Mas assumindo que de facto é isso, a minha resposta tem que ser, na altura não foi crítico, porque mesmo que houvesse aí uma transformação de direito de opção a direito, se não tem um valor, não vale nada. Portanto, ou há uma negociação que dá um valor que interessa às partes e que a EDP considera que é vantajoso para ela fazer a extensão do domínio hídrico economicamente, ou então não vale nada. O facto de ser condição precedente, não sei se tem algum valor, porque nessa altura podia cair tudo o que foi negociado por causa disso, acho que não, sinceramente. Até porque era objeto de negociação, não é? Nunca foi definido o valor. Se tivesse sido definido um valor e obrigasse o Estado a aceitar essa extensão por um determinado valor, teria uma certa força. Não sendo definido o valor, é objeto de negociação. Sendo objeto de negociação, ou há acerto ou não há acerto. Não é? Portanto, eu acho que mesmo que haja, que eu sinceramente não sei e vou saber, porque aqui estou a ficar incomodado com isto, como já deve ter percebido. Tenho que voltar a estudar essa parte e perceber o que é que aconteceu aí, mas não foi, garanto-lhe que não foi objeto especial de nenhum tipo de reuniões de trabalho, nenhum tipo de considerações, nenhum tipo de análise, nenhum tipo de nada. Não foi feita nenhuma valorização na altura de 2004 dessa matéria. A Comissão Europeia teve algumas, ou emitiu alguns pareceres que não quadram com a existência dos COMECs, portanto foi diferente. Eu aqui quero recordar uma coisa. A Comissão Europeia tinha problemas diferentes nos diferentes Estados para passar a liberalização. Houve Estados em que o que havia era custos ociosos e, portanto, estabeleceram-se os CTCs, como em Espanha, para apoiar a passagem das empresas de um sistema de uma regulação determinada para sistema de mercado. Havia, de facto, custos ociosos procedentes dessas regulações anteriores e foram estabelecidos umas ajudas às empresas para, durante um período, passar de um funcionamento em que havia gordura, porque não era necessário não haver gordura, para um funcionamento muito mais eficiente em mundo concorrencial, em que as empresas teriam que se adaptar e ser mais eficientes. E, portanto, a Comissão Europeia o que disse foi, sim senhor, eu percebo que isso é um problema e, portanto, eu vou-vos dar um tempo e uma ajuda para poderem fazer essa transição e com o objetivo de passar de X anos, vocês já são concorrenciais, estão no mercado, estão sozinhos, aprendam a nadar. Essa é a situação na maioria desses países. Em Portugal não é essa a situação, porque em Portugal não havia custos ociosos do sistema por essa regulação. O que havia em Portugal era contratos entre partes, com valor legal, absolutamente blindados, feitos à imagem e semelhança dos contratos que permitiram uma data de operadores internacionais e fundos de investimento internacionais investir no país e, portanto, completamente blindados. É diferente. O Estado aqui o que podia fazer era, como já foi dito, não são custos de transição de concorrência, não são custos ociosos do sistema. O que há é contratos. Portanto, ou o Estado mantém os contratos, ou o Estado quebra os contratos e paga a indenização prevista no contrato, ou encontra um meio caminho, que foi o que encontrou em Portugal, que a EDP aceitou fazer, os outros não. A EDP aceitou, como é óbvio, se pensarmos um bocadinho nas razões, com determinadas condições que foram cumpridas, foi negociado, chegou-se a acordo, toda a gente achou que era equilibrado e correto para todos e avançou-se, mas são situações diferentes. E a própria Comissão aceitou que era diferente, verificou, auditou e aprovou. Se a EDP apoiou a Comissão Europeia na preparação da decisão, a EDP forneceu de certeza na altura todos os dados que foram solicitados e todos os spreadsheets e todas as análises e tudo, como é natural que tenha fornecido. Mas a decisão foi deles, feita pelos técnicos deles, auditada por eles e tudo, não houve mais possibilidade de nada aqui. Qual era, agora já do Sr. Deputado Helder Amaral, qual seria a compensação se não houvesse extensão do domínio hídrico? Essa compensação estava determinada nos contratos dos cais. Eu não tenho a certeza exatamente do valor, mas a compensação era muito alta, era superior a 1.000 milhões de euros, eu acho que era da ordem dos 1.300 milhões de euros, se não houvesse extensão, que o Estado teria que ter disponível para pagar à EDP se não estendesse o domínio hídrico. Portanto, toda a negociação foi feita tendo isso presente, não é? Foi uma negociação. Diz que o processo não... que eu disse várias vezes que o processo era auditável e que foi uma das condições que impusemos, foi ser auditável, e que no fundo não foi auditável, e só agora é que os seus deputados e o resto, e a própria EDP, acho eu não estou de ouvido, está bem? Só agora é que cederam a relatórios. Eu acho que há aqui uma confusão, porque os relatórios a que cederam agora, salvo erro, foram os relatórios pedidos pelo PCP dos parceiros da ERSE, ou da avaliação da ERSE, dos diferentes anos dos COMECs. Portanto, foram necessariamente posteriores à entrada em funcionamento dos COMEX e não da minha altura desde logo. Quando o processo foi auditado, auditável e auditado, foi quando ele foi feito. E na nossa altura, em 2004, 2005, o processo foi auditado pelo Governo, foi auditado pelo Parlamento, foi auditado na Comissão Económica Europeia, tivemos consultores imparciais e independentes que auditaram e tivemos bancos imparciais e independentes que auditaram e produziram fairness opinions, completamente transparente. Portanto, são dois momentos diferentes, pelo 2004, esta é a explicação, por este outro não sei qual é. Com relação ao lobby elétrico... não sei, sinceramente, o que é que hei de responder. Eu acho que a minha opinião sobre as renováveis é clara e não é diferente em Portugal dos outros países. Foi aquela que eu disse há bocadinho, não é? Se os países querem ter uma percentagem de energia renovável a prazo, como está na Diretiva Europeia, têm que criar condições para existir energia renovável. E essas condições, ao princípio, custam um bocado mais economicamente, é verdade. É um facto, senão não há energias renováveis, não é? A partir de um determinado momento já não custa mais, hoje em dia já não custa mais. Todas as centrais que estejam a ser licenciadas ou feitas hoje de fotovoltaica e eólica é a preço de tarifa, vão ao mercado. Portanto, não, esse problema desapareceu graças ao investimento que foi feito antes. Foi feito a mais, foi feito a menos, devia ter a tarifa descido mais ou menos. Para já é preciso estudos muito rigorosos para chegar a essa conclusão, que eu não tenho e não vi em sítio nenhum. E em segundo lugar, acredito que de haver diferenças não são grandes. E não são só em Portugal. Não são só em Portugal. Em Espanha houve um problema mais grave ainda do que cá, que foi mal resolvido e agora vai custar muito dinheiro aos espanhóis. E, portanto, isto é um problema, não é um problema português, de Portugal, é um problema geral. Diz que os COMECs, que era suposto ser com neutralidade, não o foram, porque há quem tenha a opinião que há rendas excessivas e agora há um dinheiro que algumas entidades acham que a EDP tem que devolver. Eu não estou de acordo. Eu acho que o processo foi definido para ser neutro. Acho que não só foi definido para ser neutro no cálculo do montante, como estabeleceu mecanismos que garantissem que a posteriori, porque no cálculo do montante é estimativo, toda a gente se engana nas estimativas, não é? Mas o processo incorporou revisões anuais, portanto, se cada ano fosse considerado que a EDP tinha recebido dinheiro a mais, a EDP devolvia, e o contrário também acontecia. Portanto, tinha revisões e teve revisões periódicas, que são as que se referem a esses relatórios que só tiveram conhecimento há pouco tempo, entendo. E, por outro lado, estava prevista também uma revisão final para ver o voo todo, se de facto tinham cumprido as condições e para fazer os acertos que fosse necessário. Essa revisão final é que eu acho que ainda não está feita, é que vai ser feita, e aí é que eu acho que toda a gente que tem opiniões diferentes devia contribuir. E agora, tem que ser feito com o máximo dos rigores e com o máximo da precisão e profundidade, não é opiniões de café, é rigor, nas contas. Está bem, mas é que isso é que não serve, isso tem que ser feito profissionalmente, com base naquilo que foi acordado, com as taxas que foram acordadas, com tudo aquilo que está previsto ser feito, não é com opiniões, eu meto isto, eu meto aquilo, eu acho isto, eu acho aquilo, porque todos nós podemos ter opiniões, mas isso não são, não é? É isso é que tem de ser feito e bem feito, e acho que toda a gente deve contribuir. Não?
Sr. Engenheiro Pedro Rezende deseja concluir ou já concluiu?
Eu só me resta agradecer.
Obrigada. Concluída que está esta audição e inquirição, ao Sr. Engenheiro Pedro Bastos Rezende, agradeço a presença e os contributos, esclarecimentos que prestou a às questões que foram colocadas, às senhoras e aos senhores deputados. Antes de dar por encerrados os nossos trabalhos, pedia aos coordenadores e aos deputados dos grupos parlamentares um minuto antes de se ausentarem da sala no final da reunião. Mais uma vez, muito obrigada, Sr. Engenheiro, muito obrigada a todos os votos de uma boa noite e até amanhã a mais uma audição. Felicidades, sim. Muito obrigada. Estão encerrados os nossos trabalhos.
Obrigado.